Olá a todos e bem-vindo a mais um NCast. Desta vez vamos mostrar que ser escolhido na educação física por último não quer dizer que não sejamos bons em esporte. Nos videogames, pelo menos eu ruo. E vocês?
É.
Não.
Mais ou menos.
Eu sempre gostei de assistir coisas que tem a ver com esporte e depois eu vou lá e jogo o jogo, sabe? Eu também tentei jogar tudo, só que o problema é que eu sou péssimo em praticamente tudo.
Aqui é o Mario e Declaton fudeu com o meu controle.
Aqui é o Felipe. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B e A.
Start. Eu sou o Lobin e BUM Chacalaca.
Uau, sou o cara do International, né? O Anderson. Nem Henry, nem Messi, nem Ronaldinho Gaúcho. Alejo Rula, cara.
Puta que pariu!
Puta, cara.
Bom, eu sou o Sky e eu acho a paquera de Playboy Dimension um esporte.
Caralho,
essa foi. Aqui é o Arthur. Minha mãe é professora de educação física. Eu sou ruim tanto no esporte na vida real como no videogame.
Boa. Dá um, pode dar um momentinho aí que eu acho que caiu o teto aqui em casa.
Como assim?
Eu não tô brincando. Só um momento, só um momento.
Não, tudo bem, é normal.
Vocês não ouviram o barulho aí, não?
Não.
Não, não. Não, tipo, é normal, tá ligado?
Tem literalmente cara. A casa caiu aqui, mano.
Que isso?
Só um minuto.
Antes de começarmos, nós temos alguns recados, certo, Felipe?
Não sei, cara.
Pô, a gente tá virado, cara. Você que está com 3DS e, infelizmente, está jogando Forever Alone, queira saber que nós, da NPAR, estaremos presentes no Anime Fantasy e estaremos organizando um meet-up do 3DS. Venha compartilhar conosco, jogar conosco em multiplayer, jogos DS também, porque até no momento não temos multiplayers interessantes no 3DS, mas venha se divertir, conhecer novas pessoas, interagir conosco. Traga sua 3DS, não esqueça. O Anime Fantasy acontece dia 8 e 9 de outubro. Para maiores informações, acesse o site da NPAR, www.npari.com.br. E agora nós também temos uma caixa de e-mail própria para o NCast. Então, se você tem alguma mensagem importante, alguma mensagem de apoio, uma sugestão de pauta,
foto de mulher pelada, que é bom.
Também é importante. Não deixe de mandar para a gente. O e-mail é contato@ncast.npari.com.br. E vamos falar sobre jogos de esporte. Cara, uma coisa que eu geralmente fico meio chateado é que a galera acha que jogos de esporte é só FIFA e PES.
É porque a gente mora no Brasil, né, Mário? Aqui é o país do futebol. Então, existem duas classificações que eu falo. Tem os jogadores de FIFA e PES e tem os gamers, tá ligado? Tem aqueles que só compram videogame pra jogar Pro Evolution Soccer e FIFA. Impressionante.
Cara, eu acho isso impressionante. O cara vai lá e compra um PS3, bicho. Coloca só o FIFA lá e mais nada. FIFA 2008, 2009, 2010, 2001.
E o foda é que eles gastam o mesmo dinheiro todo ano. O mesmo jogo, tá ligado?
Sabe o que eu fico mais puto? É que, se você pensar bem, quando você compra um jogo de futebol, por exemplo, ele tem uma geração de 2 anos. De 2 em 2 anos vai ter aquela reviravolta que vai ser, pô, o jogo melhorou bastante. Mas a edição que vem depois de tal ano é a mesma coisa com
um pouquinho
melhorzinho, sabe? O gráfico.
Com uma narração um pouquinho diferente e atualização de time.
Pior que eu lembro, um colega meu comprou o PS3 e ele comprou, acho que foi o FIFA 2007 ou 2008. Os gráficos eram igualzinho do PS2. Um pouquinho melhor, assim. Eu olhei pra ele e falei, cara, pra que isso, velho? Pra que, velho? É igual...
Não, e o foda, cara, é que as produtoras, eu acho que elas não dão muita importância pros jogos de esporte. Porque você vendo, assim, as engines que tem aí pros videogames, a Unreal, que saiu agora, porra, é absurda de linda. Aí tu vai ver um Pro Evolution Soccer, não é feio, mas em comparação é ridículo, cara.
Ah, mas você quer saber por que isso acontece? Porque eles existem essa fórmula vagal de que futebol ainda tem que sair pro Play 2. Então o mesmo jogo que sai pro Play 3, sai pro Play 2 também, sabe?
Pô, cara, os únicos jogos que ainda lançam pro Play 2 é de futebol.
É.
Não tem...
Não, Pro Evolution Soccer 2012 tá saindo aí, ó, já foi confirmada a versão pra Play 2.
Sabe? Não, Maiden também, cara. Eu vi os lançamentos de semana passada, Maiden também tá aí pro Play 2.
Maiden NFL, né, que você fala.
Isso aí, bacana, NFL.
Bacana. Então, só que isso depende, né, porque a maioria é acostumada a jogar FIFA, só que a gente ainda vê o jogo de esporte com minoria ainda, né? No caso, a gente vê muita gente ainda preferindo jogar, tipo, GTA do que o...
Não, você falando em escala mundial, né?
É.
Porque aqui no Brasil é PES e FIFA, acabou.
Aqui no Brasil, a pessoa pode até criticar jogos de videogame, mas ela acaba jogando FIFA e fala que, ah, não, não joga videogame, entendeu?
Depende, porque normalmente, pelo menos pelo público aqui que eu ligo, que eu trabalhava em house e tal, com house de game, o que prevalecia mesmo era jogo do tipo GTA.
Não, mas aí é diferente. Você tem um público-alvo que vai lá pra jogar os jogos. Então
Não, mas a tua lan house então é muito diferente, cara, porque eu também trabalhei em lan house e a galera ia lá pra jogar futebol, sempre, seja FIFA, Pro Evolution Soccer, era quatro televisão com Play 2 e Play 3 e tava lá todo mundo jogando só esses
jogos. Aqui é meio pau-pau, porque o GTA é um jogo muito fácil de jogar, né, meu? Eles têm uma preferência pro jogo simples, assim, e que os principais objetivos do jogo você não faz.
Não, é fácil e divertido, né? Você mata todo mundo, tipo...
Vamos simplificar. Se você tem 10 máquinas pra alocar, 5 tá jogando futebol e as outras 5 tá jogando outros jogos.
Futebol acaba chamando muita gente aqui no país, entendeu? Talvez fosse a hora de as pessoas tentarem alocar os jogos do esporte um pouco pra essa área, entendeu? Como, por exemplo, o Globo Esporte Espetacular, eles fizeram o jogo Game Futebol, entendeu? E fizeram alguns jogos de pênalti e, meu, o jogo pode ser ruim ou pode ser bom ou algumas pessoas gostarem, mas tem muita gente jogando, entendeu?
É só pelo fato de ter a temática de futebol, vai vender muito aqui no Brasil, entendeu?
Cara, mas é aí que eu não entendo uma coisa, velho. Agora que eles acordaram que tem que ter um jogo de futebol com narração em português, que tem que ter tradução em português, antes eles não estavam nem aí pra gente, cara.
É porque antigamente o Brasil não existia, cara. O Brasil só foi existir pro escala mundial, assim, pros games, pras produtoras, há pouco tempo, uns 3 ou 2 anos, cara.
Você quer saber por quê? Tem outro motivo por trás disso aí. Antigamente, o Brasil era ignorado porque qualquer jogo que saía e tivesse alguma coisa pra gente, ia ser pirateado. Hoje os consoles é mais difícil de piratear, né? Falou então tá agora, saindo, né? Tá saindo também... bem mais coisa pra gente. A gente tem aí os jogos saindo com a narração, alguns já até anunciaram que vai sair já direto com o PTBR, né? Antigamente não tinha isso, cara.
Não, mas aí, tinha uma época lá que eles até dublavam jogos, mas nunca pensaram em fazer isso profissionalmente, lançar um, sei lá, um PES aí com a versão mais amigável aqui pro Brasil, com um idioma em português. Tá pensando nisso agora, só agora que acordar.
Pro Evolution Soccer, eu lembro que saiu uma versão que tinha realmente uma narração em português.
Tinha.
E saiu, e depois, o que aconteceu? Essa galera pegava, tirava essa narração desse jogo, saiu o jogo do outro ano, e hackeava o jogo pra botar a narração antiga, sabe?
Bomba Pet, os famosos Bomba Pet.
Meu irmão tem caso, um Play 2 aqui, ele joga assim, cara, até hoje.
Só que no caso da narração, por exemplo, a gente tem que ver que é, por exemplo, o PES, né? Konami, ela não foca aqui no Brasil mesmo. Diferente já da própria do FIFA, já
mas
que...
Mas isso mudou de um ano pra cá, quando ela fez uma promoção com, acho que, com o PES 2010, eu acho, que vendeu, acho que, 100 mil no final de semana, ou num dia só. Mudou completamente, cara. Agora tem evento aqui da Konami oficial aqui. Agora estão alocando mais pra dublagem, caralho, de narração.
Sim.
Mudou bastante.
Tá, não é que é difícil, é que tá muito mais difícil do que antigamente piratear um jogo hoje em dia nos consoles novos. Então eles dão mais visão, né?
Não, velho, tanto o Nintendo Wii quanto o Xbox 360 já tem desbloqueio, o PS3 também, mas já tá meio bloqueado lá. Então, mas o do Nintendo Wii e do Xbox 360 já tem faz tempo, sabe?
Não, eu sei, eles... mas é o que a gente tá falando aqui, é que, por exemplo, o Wii tá estuprado mesmo, não tem mais como fazer nada. Mas assim, o Xbox e o PS3, eles foram desbloqueados, foram, legal. Mas eles tentam banir sempre, toda hora. Toda hora eles mandam uma atualização, eles banem tantas pessoas da live, da PSN, whatever. Tem um monte de jeito diferente.
Cara, convenhamos que é uma loucura você comprar um Play 3 ou um Xbox 360 e não jogar online, cara.
Nossa, nem fala.
Hoje em dia todos os jogos têm um modo multiplayer, praticamente todos, né? Muito bom de se jogar. Às vezes até melhor do que a campanha single player. Então não vale mais a pena você chatear, cara.
Acho que principalmente jogos de esportes, assim, que ele tem uma disputa, entendeu? Você quer disputar com outra pessoa.
Porque um jogo de esporte, o foco é multiplayer.
E... Principalmente, não só futebol, mas entre outros, entendeu? Sei lá, maioria de jogos de time, assim, você quer disputar com outra pessoa.
Pra você mostrar que você é melhor, entendeu?
O próprio Madden NFL é um dos jogos mais jogados nos Estados Unidos online, cara.
Sim, exatamente.
É, claro.
A gente falou muito de jogos, de esporte, mas alguém aqui é atleta mesmo?
Ai, cara.
Eu já fiz taekwondo, mas...
Que pergunta maliciosa, Mário.
Olha, eu... Até hoje eu jogo futebol de vez em quando, né, meu? Tanto que eu me aproximei mesmo do jogo de futebol, igual internet quando eu era pequeno, porque eu era goleiro antes, né? Eu era ruim pra caramba.
Eu tinha falado isso pro Bobinho uma vez, o Bobinho falou que era que é goleiro. Ah, é zagueiro. Cara, isso não existe em futsal, cara. É uma boa.
Não, futsal não. Futsal você tem que. Tocou, passou, voltou, tocou, passou. Em futsal não tem zagueiro. Se você for jogar um jogo de um futebol de campo, aí já.
Ah, já eu cara, não, eu sou goleiro mesmo, porque o. É ruim, vai pro gol mesmo, né, cara?
É, não. Quando você vai nessas escolinhas de categoria de base, o técnico, se você for ruim, ele te taca na zaga. É ele fácil. Vai te fazer isso, sabe? Porque é melhor uma zaga que fura do que um ataque que não marca gol. Então.
Quando você é zagueiro, é destruir já, né, meu?
É, vamos zagueiro, cara, destruir. A esperança sempre... do técnico é que ele vira e fale assim: olha, aprende a dar um carrinho. Pelo menos assim você derruba os caras que tá chegando perto, sabe?
Uma pergunta: vocês já praticaram outro esporte que não seja futebol?
Já pratiquei. Já pratiquei basquete e já fiz um tempo de jiu-jitsu, apesar de que.
Minha história é o seguinte: quando era moleque, todo mundo jogava futebol e eu fui tentar jogar futebol. Pedi pro meu pai comprar um chuteiro e fui lá. Pratiquei um ano. Eu marquei 3 gols e são os 3 gols idiotas da minha vida. Um de canela, cabeça, sem querer, sabe? O cara marca o...
Chutou na sua cabeça e entrou no gol?
Exato, sabe? São os 3 jogos mais... Assim, os 3 gols mais idiotas. Só que foi daí que eu conheci o basquete, porque a quadra... O campo de futebol ficava do lado da quadra de basquete. Eu via o jogo e gostava. Quando eu mudei pro Tocantins, eu cheguei lá, entrei e, coincidência ou não, fui treinar logo com o cara que era técnico da seleção tocantinense, sabe? E aí ele me ensinou tudo, sabe? Professor Sidney, o cara é um carrasco.
Te chicoteava e você tinha que arremessar.
Tipo exército, né? Errou uma cesta, paga sangue!
Cara, eu lembro uma vez que 2 moleques brigou no treino, fora da aula, não tinha nada a ver com o treino, eles brigaram lá de fora, ele ficou sabendo, ele expulsou os 2, cara, assim, do nada. Ele não pensou duas vezes, ó, vocês estão fora, tchau pra vocês, eu não quero vocês aqui. Eu lembro que depois que eu, assim, estourei o joelho, que eu não pude mais jogar, eu tentei vôlei e handebol. Vôlei eu sou uma negação completa. Handebol é um negócio estranho, porque eu só tinha força no braço pra fazer o movimento de arremessar a bola de 3 pontos, pro basquete, né? Então...
Você ia jogar handebol, você
eu já tava ficando meio cabreiro. Como assim, handebol, às vezes de 3 pontos?
Não dá certo, cara. Eu fazia o movimento do basquete pra tentar arremessar o handebol, a bola saía com força, sabe?
É o único jogador de handebol que tentava jogar a bola colocada, né?
É isso.
Porque handebol é aquela, preparou, pulou e chumbou o goleiro, né?
Exato. Se não tiver forçando o braço, fudeu. Fora isso, não sei se conta como esporte, jiu-jitsu, quando fazia academia, ganhei um ticket pra ir frequentar uma semana a aula de jiu-jitsu. Vale jiu-jitsu. Sabe? Eu cheguei lá e esse cara, eu fiquei com muita raiva, mano. Mas ele falou assim, todo mundo forma dupla aí, vamos fazer um movimento aqui e tal, e ele pegou, o professor pegou eu. Cara, que ódio.
E aí, tu tomou
uma sola.
Mano, eu caí no chão, ele pegou meu braço, botou a perna pelo meu pescoço, assim, começou a puxar meu braço pra trás. E o pior de tudo, sabe, que meu outro braço, porque você sabe que o jiu-jitsu, se você bater no tatame, para, né, bacana. Meu outro braço ficou debaixo do meu corpo. Como é que eu bato, tá?
Grita, começa a chorar.
Eu não tinha como nem falar, porque o joelho dele tava na minha garganta. Minha boca não abria. Mano, e eu tentando...
E ninguém percebeu. Cara, bateu 3 vezes na perna do cara, não?
Não, aí então, aí eu tô te falando, eu não sabia nada, era a primeira semana que eu tava ali, na verdade era o primeiro dia.
Nossa.
Quando aconteceu isso, o moleque viu que eu tava sofrendo, ele falou, bate o pé, bate a palma do pé. Aí eu bati e ele parou, sabe? Eu falei, cara, explica primeiro como é que vai sair dessa porra, sabe? Nunca mais, cara, não tinha como, assim. Foi a única coisa que eu consegui praticar até hoje, foi isso, mas...
Mas passou da primeira semana?
Não, primeiro dia só, não fui mais.
Primeiro jogo de esporte mesmo foi o Pong.
Ah, cara, eu não sei se vocês sabem, mas ele era vendido como esporte, era só o Pong lá, aí você, sei lá, cria futebol. Você ia lá na televisão e pregava uma transparência que deixava a tela como se fosse futebol.
Nossa, cara, que imaginação! Verdade, cara.
Era um padrão, né? Era um padrão.
Isso existiu de verdade. Isso existiu de verdade.
O quê? Era uma película? É uma película que tu coloca na televisão?
Era uma película. Era uma película. Colocava em cima da televisão que mudava o esporte.
Cara, é genial, cara. Genial.
Cara, mas era isso que tinha, velho.
Cara, Pong era um quê? Eu já vi. Era um quê? Era mais de 10 pixels, Pong? Nossa, porra. Tá bom demais a película.
Não, cara, a imaginação é tudo, né? Com o sucesso do Pong, né? Nada mais do que ir surgindo cada vez mais jogos e baseados em esporte, né? Pro Atari surgiram tantos e diversas versões assim, que é difícil a gente falar de todos. Mas eu tenho uma raiva filha da puta do Declaton.
Declaton era o que? Era do...
Era do Atari.
Ah, cara, esse jogo era muito bom, cara. Pelo amor
de Deus. Cara, tu tinha que correr a cuidar de 200 metros e ficar naquele movimento pélvico, sabe?
É. Ficar apertando o botão que nem um maluco.
Tu ia com a alavanca, assim, pra cima e pra baixo, que nem um retardado.
Não, cara, eu ia pensar pro Nintendinho. Eu gostava demais.
Pois é, então aí eu joguei.
Tu Nintendinho era com botão, pô.
Então, o Nintendinho é um negócio engraçado. Eu não sei se vocês conhecem, existe, na verdade, dois consoles com nomes diferentes que rodam mesmo as mesmas fitas do Nintendinho. Um que vende até hoje, que é o Dynavision.
Ah, claro. Se
sim, sim. E o Polystation. Olha o Polystation, cara, que veio depois na moda do...
Não, e o Polystation é engraçado, que a cada geração, cara, tem um Polystation que eu vi, que era em formato de Wii, o controle de Xbox.
É.
Chamado Polystation. É, cara.
Absurdo. Cara, quando saiu o primeiro Polystation, ele tinha o formato do Play 1. Quando saiu o Play 2, ele tinha
o Play 1 Play 2.
Exato.
Ele tinha os botões azul e verde até.
Isso. Deixa eu contar uma curiosidade aqui, uma curiosidade básica aqui, que aqui do lado, eu moro em Itaquera, aqui do lado, em São Mateus, tem uma feira chamada Feira do Rolo. Aí eu conheço. Um colega meu que foi comprar um Play 1, cara, na época, ele tava se achando, porque ele comprou o Play 1 a R$400. Meu. Ele chegou em casa e, tipo, o formato era igualzinho, né, o do Play 1. Na hora que ele abriu, ele viu aquela entrada de cartucho.
Caraca, ele gastou 400 contos no
PlayStation, que custa R$40, cara.
É, cara, na moral, tem que se fuder, velho. Você foi comprar a Feira do Rolo, vai fazer o quê?
Mas, falando essa palavra de Atari, velho, eu tinha um cartucho de Atari que ele tinha uma chavinha em cima. Você colocava um lado da chave era o cartucho de boxe, o outro lado da chave era o cartucho de tênis.
Cara, esse jogo do boxe era absurdo de ruim, cara.
Cara, esse jogo é muito ruim. Parece... Eu não sei porque eu tenho imaginação. Dois Geodudes, cara, lutando.
Eu gostava desse jogo de boxe, mas eu gostava mais do de tênis, cara. O de tênis é...
O de tênis é o que é igual do Decathlon?
Não, não, o de tênis é maneirinho, cara. Ele tinha uma... Ele não tinha música, ele só ficava...
tô ligado. Esse era muito maneiro.
É um tênis, né? Não, simulava muito bem o tênis, pai.
Cara, o que eu não entendo é o seguinte: o segundo homem é rosa ou é uma mulher?
É rosa.
Boiola.
Não, se fosse mulher, teria uma sainha, cara. Dá pra colocar uns pixels a mais pra esquerda pra direita e fazer a sainha.
Se fosse uma mulher, teria peitos.
Cara, Nintendo 8-bits é aquela coisa. Eu não tive o Nintendo, eu tive o Dynavision. Mas é os mesmos jogos, então vamos nessa. Eu lembro que tinha um... Era um jogo que ele era de Olimpíada também. E ele era todas as modalidades, sabe? Num jogo só.
Eu tinha isso também. Num jogo só?
Era num jogo só. Ele era também um jogo de quebrar controle, porque, por exemplo, você tava lá no salto com barreiras, né? E você ia correndo... E ficava nisso, sabe? Aí você corria cento e tantos metros desse jeito. Quando ele acertava o negócio, ele caía... Sabe? E pronto, o jogo acaba aí, cara, sabe? As outras modalidades eram do mesmo jeito. Você tinha lá o salto com... O salto com vara, não. O arremesso de lança, né? O cara vinha correndo... Joga o negócio aí, vai... E vai, aí você fica pensando, pô, esse troço vai dar a volta e vai acertar a cabeça do cara, né? Mas não, o negócio cai certinho. E o jogo era isso, acabou. Ele só servia pra quebrar controle, mais nada. Porque naquela época, parece que ninguém tinha esse controle, a precisão, né? Todo mundo apertava pensando assim, se eu apertar mais forte, vai melhor, sabe? Vamos nessa.
O Street Fighter da época, o 1, eu acho, o 2, dependendo da força que você colocava no botão, o Hadouken é mais forte.
Não, cara. Não, isso é mentira, cara.
Não, tem como, cara. Eu tô falando sério, cara. Não é lenda. Não, cara.
Acho que é psicólogo. Que então, velho, você tá falando arcade?
Não lembro.
Cara, isso é psicológico.
A gente tá falando de esporte.
Não existia sensor de pressão, velho. Isso, cara, já...
Uma parada engraçada, que nos jogos antigamente de esporte, todo juiz era o Mario. Lembra?
Cara,
o jogo de tênis do SNES era o Mario. O jogo, o Punch Out também era o Mario. Tudo era tudo no Mario, juiz.
Pô, cara, o basquete do Nintendinho era o Mario também, mano.
É, cara, o Mario era o juiz de tudo, cara.
Falando em basquete do Nintendinho, ele tinha um macete que era muito bom. Você ia sempre no mesmo local, assim, na lateral, assim, do lance de três. Aí você dava uma impulsão máxima e soltava a bola pra arremessar. A bola sempre marcava. Cara, não tinha como perder, velho. Você vinha na mesma posição, saltava, ele chegava no máximo, assim. Aí, como ele começava a voltar, você já soltava a bola. tinha como.
Eu achava que antigamente tinha muito macete, né, cara? Antigamente tinha muito macete.
Eu achava que só eu fazia essa manobra aí do lance de 3 pontos. Fiquei chateado, mano.
um legal, acho que todo mundo teve isso aqui, no Nintendinho, a arminha pro tiro no prato. O tiro no prato também era uma modalidade...
Caraca! Falar em tiro do prato, Duck Hunt, cara.
Não, então, vocês colocaram o Duck Hunt na pauta, ele não é bem um jogo de esporte. Ah,
cara, mas era...
Jogo
era
de caça esportiva.
É claro, pô. Não, e cara, mas o Duck Hunt era a engine desse jogo de prato, porra.
Mesma coisa. O que eu joguei era de prato mesmo.
Mas o Duck Hunt era que você errava o pato e fosse um cachorro desgraçado.
O cachorro rachava o bico da gente, meu.
Ele ria que nem o carinha do Corrida Maluco.
Eu
tenho uma risada igualzinho a ele.
Não, cara. E aquela música quando você é um Duck Hunt? Que ódio aquilo.
O Duck Hunt, ele tinha suporte ao infrared do controle?
Tinha.
Sério?
Tinha, eu tinha pistola, pô.
É verdade ele que tem aquele negócio que se você atirasse no...
Na luzinha da TV, lá, no sensor da TV. É, você não precisava acertar os patos. Era sempre acertar no sensor da TV e não matava o
pato. Droga, eu nunca soube disso quando era criança,
cara. É foda. Ele só tinha um negócio, você tinha que acertar no tempo certo, sabe? Mas a precisão não existe. Contanto você aponte pra TV, acabou.
É sério?
É.
Olha, me deu uma revolta agora. Cara, eu ficava bravo, velho. Eu já cheguei a chutar de raiva com aquele jogo, mano.
Sabe por que que a gente sempre tentava usar a arma de uma forma diferente pra tentar acertar melhor, sabe? E não fazia diferença. Ele podia ficar com a arma parada, apertando só no momento certo, ele ia matar do mesmo jeito, sabe?
Não, e o bom é que você tá matando o pato, mas você se imagina um terrorista. O pato aparece, você se imagina o quê? O Rambo.
Pra mais coisas que eu pensei que só eu pensava.
É, claro, cara.
Se tivesse uma metralhadora, provavelmente ia ser muito mais da hora.
Nossa, eu botava a arma por debaixo da perna e me achava, achando que era o mais rápido do Oeste, meu.
Eu pensava que era Stallone Cobra, cara. Mas...
Cara, eu nunca vi esse International Cricket. Provavelmente só o Robin conhece.
Putz, e nem eu, cara.
Eu nunca vi isso. Eu nem ia considerar cricket tipo esporte, cara. Pra mim, cricket era jogo de velho.
Mano, na minha idade, eu não sabia nem o que era cricket.
Cara, Lobinho é muito underground, né, cara? Ele viu com as paradas muito sinistras.
Pra falar que não, a única vez que eu vi alguma coisa relacionada a cricket foi no episódio do Pica-Pau, cara.
Cara!
É verdade, né?
É o único. Mas quem lembra aqui de Pro Wrestling 2000, do Nintendinho 8-bits, cara?
Pera aí, não é aquelas telecat, não. Aquelas lutas.
É, parecido com telecat, aquilo.
Não é esporte, cara. Aquilo lá não é esporte. Aquilo ali é ator, velho.
Atuação,
velho.
É, pode ser.
O soccer do NES, cara, era uma coisa muito, muito bizarra.
Era muito tosco, cara.
Era muito broxante aquilo, cara.
Cara, você tinha que ter uma imaginação muito foda. Porque você via bonecos vistos de cima, assim, terceira pessoa. E eu tava jogando com o Obin esses dias. E, assim, ele é totalmente de cima, né? Só que o cara, ele consegue dar voleio e consegue dar bicicleta.
Não.
Ah, é.
As pernas dos caras mexiam que nem fechar de tesoura, né, cara?
É. Teve alguns jogos que caíram tanto de hoje. Hoje você só faz um lance desse sem querer. Só sem querer, velho. Não, cara, sai.
Tinha um jogo no NES que era de motocross, que era mó bom. É Excitebike. Pô, era muito bom, cara.
Eu não lembro da Excitebike, como é que era?
Então, esse seria aquele que tem as rampas, assim, visual?
Isso, tem as rampas, tem a...
Tinha até como criar.
Tem aquela laminha. Era muito maneiro, cara. Sim,
era muito bom, joguei demais. Outro que quebrava o controle fácil, porque você pensava que apertar mais forte você ia acelerar.
Cara, meus botões do NES não existem mais.
Eu comprei tanto controle, cara. Nossa senhora. Meu pai me odeia.
Não, e os NES era campeão de quebrar controle, né, cara? Eu tinha muito controle quebrado.
Mas que é o Decathlon, não, cara.
Decathlon tinha que vir com controle junto, cara.
É, senão você ia perder dinheiro, cara. Era foda.
Não, o Decathlon tinha aquela parte do eixo lá que ele quebra, velho. Você tinha que... Tinha algumas lojas que vendiam só aquilo ali pra quem... Ficava mais fácil de trocar, né, em vez de comprar outro.
Não, cara, eu cheguei a quebrar tanto controle que eu tive que dar um jeito, que nem se você tinha dinheiro. Não tinha como você, sei lá, comprar um controle a cada semana, sabe? Então, você abria o controle antigo, pegava as teclas que funcionavam e botava no novo, ou no outro pra tentar arrumar.
Eu só fui fazer isso na era de PlayStation 2, que eu tive coragem dos meus controles.
Ah, não, eu sempre fiz, cara.
Não, porque antigamente eu era cagado, pô, era criança, né? Ficava cagado, eu via assim o controle, mãe, cobrou o controle. Aí ela, minha filha, eu não posso comprar. Eu chorava tanto, cara. Chorava tanto. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou roubar minha mãe pra comprar o...
Chegar com uma máscara, né? Com uma arma na mão.
Mãe, isso é um assalto. Com a arma do NES ainda, né?
Com a arma do NES. Eu já posso ficar feliz, por exemplo,
porque
eu não sei o que é isso. Eu nunca tive um controle meu, nunca quebrou.
Como assim? Nossa.
Cara, se você joga jogo de esporte, eu acho que é isso.
Não, assim, no NES, isso acontecia muito, mas no Super Nintendo parou.
Olha, pra falar que não, no meu Super Nintendo, cara, o único dano que tem no controle número 2 ainda, foi quando eu tava aprendendo a jogar, que eu fiquei com tanta raiva que eu mordi o controle.
Cara, isso não é normal.
Não, cara, mas eu tacava meu controle no chão do Super Nintendo.
Bicho, eu já quebrei controle com estresse, cara. E quando eu falo estresse, é de ficar esperando. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, tênis. Tênis do Nintendinho, por exemplo. Você tá jogando e a bola parece que ela não tem gravidade. Ela vem devagarinho. Até a bola chegar em você.
Ah, sim, sim.
Esse desgraçado lá. Vem. Já apertando o botão já, sabe? E a desgraça não vem. Você vai ver o controle já quebrou, a bola não chegou ainda, sabe?
Não, e esse do Nintendinho você tem que apertar na hora exata, sim.
Sim.
Não tem nem antes nem depois, é na hora exata. Se você apertar antes, ele vai ficar com a porra da raquete estendida assim e a bolinha vai passar.
É, cara, você pode bater antes da bolinha chegar umas 200 vezes. Quando você aperta o botão, o bonequinho vai lá e o raquete. Não, aí você ficava. Tchim.
O último jogo que eu lembro do Nintendinho era o futebol americano do Nintendinho 8-bit, cara. Aquilo era...
Caraca, tinha futebol americano?
Tinha. E, sinceramente, dá raiva.
De NES é da raiva, né, cara? Impressionante.
Ai, cara. Mas esse, cara, ele dava raiva por outra coisa. Ele só tinha 3 possibilidades de jogar. E futebol americano é um negócio que você precisa de, tipo, sei lá, ter tática, você poder montar os...
Aí você quer demais, mas, né?
Cara, era simples.
Só que era simples demais, cara. Você só podia arremessar, tocar, correr. Acabou.
Não dava pra fazer.
Como, cara? Futebol americano sem violência
não existe. Você não tem mais nada, você não podia nem dar um taco, sabe, no cara.
Ah, cara, mas é NES, né? Te releva, né?
Falando de coisa bizarra, tem um jogo de polo pra Atari, mano.
Polo? Muito. Eu nunca vi nenhum outro jogo.
Polo é um jogo muito escroto, cara. Como assim, cara?
É, imagina, em vez do campo de futebol verde, você via um campo azul e em vez dos carinhas com o corpo inteiro, só via o corpo da barriga pra cima.
É, igual o Pong, né? Você só troca a
película.
Virou soca.
É isso, cara. Em vez de chutar, você arremessa a bola com a mão, acabou.
Não, desculpa vocês, ouvintes, que jogam polo, mas é muito escroto, tá?
Não, pelo menos no Nintendinho provavelmente deveria ser, né?
É, a vida real é maneiro, cara. É divertido.
Eu não vi ainda pra saber se é bom ou ruim, então não vou...
Eu já cheguei a jogar, né?
Eu tenho uma pergunta. Esse Mario Open Golf foi o primeiro jogo de golfe do Mario?
Foi o primeiro jogo de golfe do Mario. E não teve o primeiro jogo de tênis do Mario pro NES. O primeiro, no caso, foi pro Super Nintendo. Não, acho que foi pro Mega Drive ainda. 64, perdão.
Ele foi o primeiro jogo de esporte do Mario?
Acho que sim.
O problema é que eu nunca tive Nintendinho, entendeu? Minha vida, assim, no universo dos videogames começou pelo Mega Drive e Master System, né? E jogo de esportes do Master System, eu joguei vários, só que, cara, nenhum foi tão bom como California Games.
California Games é muito bom.
Jogos de verão.
Caramba, muito bom.
Cara, eu nunca consegui jogar California Games direito, velho. Cara, fazia aquelas embaixadinhas e deixava o trem cair. Cara, aquele negócio de skate lá, eu não conseguia fazer andar naquela rampa, velho.
Mas é muito bizarro.
O mais maneiro do California Games é o surf.
Porra!
Tu entrar no túnel era uma parada muito sinistra. Eu ficava com medo, cara. Meu boneco caía.
É infinito o surf. Você pode ficar só no mesmo movimento.
É.
Ir embora. E ficar quanto tempo você quiser jogando.
É, mas a maneira era da loop. Você saía assim, da onda. Assim,
porra, muito... Saía e depois ele caía na água e aparecia um tubarão, assim.
Naquele jogo, o mais difícil era o começo, né? Que um movimento errado no começo, você morria, mas se você tentasse, já era.
Cara, eu tinha um controle que não ia pra baixo, cara. E às vezes ele também não ia pra esquerda. Então ele começava e já saía da onda, assim.
Nossa, era um inferno.
Como é que você jogava sem ir pra baixo e pra esquerda, cara?
Já aproveitava os poucos segundos.
Eu era hardcore.
Tá vendo? É que nem eu falei. Se ele chegasse pro pai dele e pedisse: pai, meu controle quebrou, me dá mais sei lá quanto pra comprar um controle novo, o pai dele dá uma porrada nele, sabe?
Não, mas o jogo mais broxante do California Games é aquele do skate, né? Que eu não conseguia sair da rampa.
Era muito difícil, cara.
Impressionante.
Eu só fui aprender a jogar 10 anos depois.
Primeiro jogo radical que existiu, que eu me lembro, foi pro Mega Drive, eu acho. E, assim, que eu me lembro de ter jogado foi esse. Só que esse jogo era muito sem noção, porque ele tinha a plataforma idêntica à do Mario. Só que a diferença era que era um personagem com o skate. E ele vinha fazer manobra pra pegar os negocinhos aqui.
Puta, eu já joguei esse jogo, mano. É muito
bizarro
esse jogo.
Não é muito bizarro, velho. Meu Deus. Cara, o problema é que... sei lá, a gente jogava no Mega Drive, né? Não tinha Mario.
Tiny Toons Adventures, vocês lembram?
De cara, esporte. Esse jogo
sim, animal, cara. Sim. Caraca, cara. Que jogo bom, cara. Era muito bom, cara.
Moço, era vários jogos que tinha, né?
É.
Então, só que ele varia. Do Mega Drive tem uma versão e do Super Nintendo tem outra.
Eu joguei a do Super Nintendo.
Eu joguei a do Super Nintendo.
Joguei a do Mega Drive que tinha o futebol, basquete, tinha o boliche também.
O do Tiny Toons tinha até lançar foguete, tinha umas coisas bacanas.
Não, mas isso é o do Super Nintendo, porque o do Mega Drive não tinha.
Não, cara, Nintendo não, eu quero mais.
Vocês estão de parabéns, porque eu não lembro nem ferrando o nome desses jogos antigos mais, cara. Eu vou falar de um jogo de futebol do Nintendinho, eu falo, é o soccer do Nintendinho, sabe? Não tem nome pra mim, é soccer, acabou.
Ele também não tinha muita criatividade pra dar nome, né, cara?
É, cara, esse, antigamente era soccer.
Esse não. Tiny Toons Adventure, cara, era o eSports da época, cara. Era a tarde inteira.
Criatividade de nome é International Superstar Soccer Deluxe.
Você escuta e você nunca vai esquecer na sua vida, porque o jogo
é marcante, cara. É o pai do Inga Levin, né? O famoso Inga Levin.
Nossa, o pai de todos.
Né? O pai de todos.
Pai de todos, cara. Nunca vai existir um jogo de futebol mais legal que esse.
Você consegue armar muitas táticas com o International Superstar Soccer. Você monta seu time.
Muitos bugs. Muitos bugs.
É o jogo mais bugado da história.
Minha apresentação, que era pra virar o juiz, um cachorro.
Ah, isso era demais, cara. Na última versão do International Superstar Soccer, que não era só o juiz que virava, é os bandeirinhas também
bandeirinha também,
mas no Super Nintendo aí eles vinham assim, era impedimento, viu o cachorro levantando a bandeira assim com a boca, velho.
Pra você ver, Pro Evolution Soccer só foi ter bandeirinha em 2008, cara.
Fala pra quem quer discutir qual é melhor, né? Qual é melhor?
Não, tá certo, International Superstar Soccer Deluxe é muito melhor.
Teve um dia, a gente joga direto na N-Party, teve um dia que eu tava jogando com o Lobin e ele deu um bug que tudo, é o chão, tudo assim ficou tudo marrom, a gente só viu jogadores.
Barro.
Então, os jogadores a gente, é verdade. A gente não sabia, cara, se a gente entrava na lateral no escanteio.
Uma coisa de maneira também, dava pra você montar seu time. Dava você montar seu time, né, cara? Camiseta. Dava você
quantos
lá de ataque. Não, eu gostava de. Eu gostava de fazer, tipo, tudo rosa, sabe? Camisa rosa,
passaporte. O meu era tudo fluorescente. Era verde, limão, amarelo, daquele amarelo que machuca os olhos esse rosa.
Restart,
peixe. Nossa. Pequeno.
Cara, International Superstar Soccer é o jogo mais hackeado da história também.
Nossa,
porque sim. Desde o International vem o Ronaldinho e o Gaúcho.
Peraí, Gaúcho não, tá maluco?
Não, o Gaúcho não, mano.
Ah, não, era o Ronaldinho.
Ronaldinho, campeonato brasileiro, 98!
E sinceramente,
98.
Saiu a bola! É verdade, né?
Escantei.
É aparecia na capa lá, narração em português.
É. Caraca, agora que vocês falam da narração, eu lembrei, eu joguei essa coisa.
Cara, era muito bom.
Eu tava tentando lembrar aqui, mas que jogo é esse que vocês estão falando, sabe? Aí falou da narração, assim, não tem como esquecer, a narração fazia o jogo, sabe?
Fala, Ronaldo.
Marcante.
Saque goleiro.
A foi tão perfeita.
Que bomba!
Ninguém conhece esse jogo pelo título original dele. Conhece pelo Ronaldinho, só que a maioria.
É, o Ronaldinho e o Campeonato 98.
O brasileiro 96.
Ele tinha os times brasileiros. Cara, ele tinha
98, 97, 96, Felipe.
Mas sabe qual foi o 99 do Ronaldinho 98? Ou 96, ou whatever? Não tinha Aleixo.
Não é pesado, cara.
Não, mas aí devia ser um dos jogadores hackeados. Devia ser o Zico, sei lá.
Não, era o Pelé, claro.
Zico e Pelé. O Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98 tinha a seleção de 70, né?
É, aí, cara. Tinha seleção de 70, seleção de 80, seleção de 83.
De 90.
Cara, era muito bom. É, cara, era demais.
Era 94 ou 50 e... Não, era o...
Não, tinha 54. Cara, tinha 50, tinha 70, tinha 83, que era o do Zico.
Enquanto tivesse espaço sobrando cartucho, eles enfiavam o que fosse necessário ali, sabe?
Detalhe pra alguns erros, né? Por exemplo, tinha um atacante do Fluminense, o Rony, que era full em habilidades.
Sério?
É, ele chama Rony.
É verdade.
Rony,
não, e que isso...
Provavelmente era o nome do cara que fez o hack e ele criou o jogador e colocou lá. Sabe?
Já tá errado que ele é tricolor. Então,
cara. cara, e tem tanto bug no International, cara. Não só o cheat como.
Gol olímpico, cara. Você lembra da manhã do
bug? Nossa, cara.
O olímpico, cara, é o mesmo esquema do basquete 3 pontos ali que o Sky falou.
É, cara. Lembra que você podia chutar dando carrinho? Tá ligado?
Sim, tá ligado? Era clássico.
Você, cara, era fácil fazer gol. Você ia até a linha de fundo, assim, no escanteio e fazia isso, a bola ia no ângulo.
Cara, é porque esse tipo de jogo, qualquer coisa que encostasse na bola, fazia ela ir pra frente, foda-se, sabe?
Mas é não. Você não podia ficar parado. Ou você ia pra frente, pra cima, pra baixo ou pra trás.
Cara, não, o foda era quando você dava um carrinho no cara e a falta ia pra você. Aí depois que eu olhava no play, você via que você já dava um carrinho, aí na hora que você tirou a bola, o cara já tinha dado outro carrinho em você e você tinha caído.
Cara, o mais maneiro que eu fazia era expulsar o time todo, tá ligado? Até o sétimo jogador e o jogo acabar.
O que eu vi no YouTube depois, que eu queria muito fazer, que você faz o gol e ele sai comemorando e vem o time atrás de você, né? Cara, o bug que aconteceu com o cara, o tempo não terminou, não voltou o jogo normal, então ele saía correndo.
Ele comemorando. Aí tu ganhava o jogo, tá ligado? Até aí o cronômetro continuava e ele ficava comemorando até o final do jogo.
Não, e tinha outra coisa lá, que quando você parecia aquela a imagem no telão lá, né? Você fazia um gol. Quando você ganhava de virada, mostrava o cara lá ajoelhado no telão. Ah, era muito
legal. Eu não sei o que é isso, ganhar de virada, cara. Eu nunca... Cara, ou eu ganhava com um gol de diferença, ou eu perdi, eu era muito eu era muito ruim, cara. Cara, fazer mais gol que o adversário era absurdo.
Tem aquele bug mais famoso de todos também, que não pode deixar de ser citado, que é o de passar com o jogador por fora do campo, ir pra trás do gol e fazer de 15, entrar por 15 gols, mano.
Você fica chutando assim, gol, 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 gol.
O meu recorde vai fazer 96, cara. Só nossa! Chega uma hora que começa a retornar, tipo, você tá no 96, faz mais um, vai pro 5.
Nossa!
NBA Jam, quem lembra?
Ah, eu tinha esse cartucho.
Porra, cara. Pum, chacalaca. Porra,
muito cara, que jogo. Meu Deus do céu, cara.
Mais jogos como antigamente, cara.
Meu Chicago Bulls era tudo com cabeça de ET verde.
Todo mundo era cabeça
de jogo, cara. Isso aí era um
monte. Cara, o foda era o código que você fazia, que eu parecia ser o presidente lá dos Estados Unidos.
Sério? Nossa, cara.
Do Super Nintendo já dava pra jogar com os mascotes do time?
Dava.
Eu não lembro.
Dava jogar?
Não lembro.
Era um negócio bem tosqueira, meu.
Não, cara. O IBG era muito foda, cara. Genial.
Cara, as melhores coisas são os personagens aqui, saírem voando assim e caírem.
Não, o mais maneiro é aquela parte que você pulava pra enterrar antes da quadra, tá ligado? Uh-huh. Absurda.
E a bola pegando fogo, velho.
Pô, era muito bom, cara. Nossa, era
queimava...
Queimar a rede. Queimar a rede era o melhor, meu.
Porra, né? Tu quebrava queimar a parada.
Dá pra você quebrar, velho.
Acho que o mais foda desse jogo era que todos os personagens tinham o corpo do Mike Tyson, sabe? Troncudo. Os bração. Cara, era muito louco. Eles
e a cabeça de quem? De cabeça gigante.
Acho que nada era melhor que roubar a bola, mano. Como o cara roubou a bola.
Não, e quando cara, você, isso é muito foda. Você simplesmente não tira a bola. Você dá uma voadora na cara, a mão com o voo.
Tava com a cotovelada no cara, assim, o cara cair assim.
Só faltava puxar uma magra e dar tiro na cabeça da maluca, tá ligado?
E aí seria aquele jogo lá de basquete dos Tiny Toons, se chegar a jogar.
Nossa, isso. Era muito bom.
Não, dos Looney Tunes, no caso, né?
Looney Tunes. O Tyson era absurdo. Tu pegava a bola e começava a girar.
Aquele furacãozinho, né?
Pô, era muito bom.
É, era da hora os popzinhos que você dava, mano.
O Pernalonga vestia de mulher e o time adversário todo ficava parado.
Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um novo agora em NBA Jam, não tem? Pra qual console que é, cara?
É pra todos.
O do Wii, se eu não me engano, é mais divertido, mas tudo bem.
Pois é, eu tô vendo umas imagens aqui.
Só que Xbox 360 do PS3 tem online, o do Wii não.
Tá, fomos destruídos.
É que sempre assim, cara.
Pelé, e pelo Super Nintendo, um jogo chamado Zico Soccer.
Não, como sempre, o Super Nintendo melhor que a Flamenguista na veia, né?
É, esse jogo é zica, cara.
Claro. Pelé 2, tinha o Pelé 2.
Mas e, falando nisso também, cara, tinha um jogo de automobilismo do Senna no Mega Drive e do. Acho que do Nigel Mansell.
Ah, é mesmo.
Quem é Nigel Mansell,
cara? Eu não lembro disso, cara.
Eu lembro desse cara. Ele era o bad guy da Fórmula 1, cara.
Não, porque eu nunca joguei Fórmula 1 assim. Eu sempre jogava Top Gear, que era mais maneiro.
Não, mas esse, o Ayrton Senna, ele chegou a. O Mônaco GP2. Mano,
o jogo do Ayrton Senna era muito foda.
Ele você joga em primeira pessoa?
É, ele participou do jogo.
Quem? O Ayrton Senna participou?
Participou, ele falava assim, eu tava lendo lá, ele tem no Mônaco GP1, quando você passava em cima daquelas beiradas assim da pista, o carro freava demais, ele parava demais. Aí o Senna pegou e falou assim, não é assim, às vezes a gente usa aquela beirada da pista pra fazer as curvas.
Caralho, que foda!
Ele gravou um áudio de cada pista. E a...
Caraca, na moral, Ayrton Senna agora, de ídolo, foi pra Deus, na moral.
A SEGA falou, às vezes esse áudio vai pro jogo. Não foi. Esse áudio tá lá na SEGA até hoje, ninguém nunca ouviu. E teve uma pista que ele não gravou, não gravou na época, mas era uma pista nova. Ele falou, eu não posso falar nada de uma pista que eu não conheço ainda. Correu na pista, levantou lá, o troféu foi ele...
Aquela imagem lá de quando ele termina a pista é dele mesmo? Uma foto mesmo que eles pixelizaram?
Sim. Não. Deixa eu terminar essa história. Ele terminou, né? Correu na nova pista, terminou. Na hora que ele terminou a corrida, ele já foi e já gravou o áudio pra mandar pra SEGA, porque senão ia ficar muito atrasado o projeto.
Puta que pariu. Que cara foda,
que maluco, cara. Que maluco foda, cara. Ayrton
Senna. Olha, eu tenho uma história com o Ayrton Senna que vou aproveitar pra falar aqui. Não, cara, mas isso é uma história interessante. Meu nome é Henrique Senna Paz. Por coincidência, mas querendo ou não, meu nome é Henrique Senna Paz. E quando eu era moleque, eu não conhecia o trabalho dele, não sabia que ele corria nem nada, fui conhecer depois, mas eu lembro que todo mundo falava e me enchia o saco falando, é irmão do Senna, sabe? Ou é filho do Senna, ou é alguma coisa do Senna. E eu, caraca, quem é esse cara? Aí meu pai me apresentou e tal, beleza. E eu lembro até hoje o dia que ele virou, minha mãe me acordando e falando, Henrique, o Ayrton Senna morreu, sabe? Cara, aquilo foi foda. Eu fiquei triste, velho. Pô, morreu o cara que era meu sósia, sabe?
Não era só isso, cara. O dia que ele morreu, eu tava assistindo o Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, né? E eles cortaram, assim. Tipo, tava lá, eles estavam nas 12 casas, assim, eles cortaram, né?
Ainda bem, né?
Ayrton
chega de subir escadas, né?
Cara,
nossa!
Eu fiquei assistindo eles falarem do Ayrton Senna durante umas 5 horas, vendo se eles iam voltar com as 12 casas.
Nossa!
Eles não voltaram, cara, e voltaram no próximo capítulo ainda. Eu fiquei tão triste.
Ai, cara, por falar em Senna, saiu um documentário do Senna.
Sim, eu vi.
Na moral, eu vi e me emocionei pra caralho.
Eu vi também, é bom. Um minuto seria bom aqui, hein?
Cara, tá, pera aí. Quem lembra aí do Super Nintendo? O Hyper V-Ball de vôlei. Que tu jogava com os robozinhos, cara. Era muito bom, cara. Que muito isso? Bom.
Não, e eles davam aquelas cortadas que rebentavam o chão.
Foi esse jogo que saiu na mesma época dos Power Rangers pra Super Nintendo?
Aí você quer demais, eu não vou lembrar. Olha,
foi, cara. Eu lembro porque um amigo meu comprou Power Ranger e ganhou essa coisa aí de graça, velho. Aí ele jogou.
Como assim? De graça? Tinha que ser o contrário.
Faltando, cara, velho. Esse jogo é bom demais, cara.
Cara, o Hyper V-Ball é muito bom. E o engraçado é que tu podia escolher. Você podia jogar com homens, com meninas ou robôs.
Era sempre um robô, que os robôs eram agressivos. Eles davam aquele saque de roubar.
Era muito sinistro. Podia tu botar aquelas bolas com fogo. Era muito maneiro, cara.
Era muito bom. Eu gostava desse jogo.
Super Punch-Out também é muito bom.
Sim. Não lembro. Não sei.
Era de bom. Tinha pro NES também. Pô, no Super Nintendo o Mario ainda é juiz ainda ou não? Eu lembro que no Nintendinho ele era.
É, no Nintendinho ele é. Deve ser o Mario é juiz.
O chefe do Super Punch-Out é quem? Mike Tyson? O Wario?
Não, acho que é o Mike Tyson, né?
Cara, se eu não me engano, ia sair uma versão do Punch-Out só do Mike Tyson, mas foi cancelada.
Pode morder a orelha?
Foi mais ou menos por causa disso aí. Deu essa polêmica aí. Eles acharam que não ia vender muito o jogo e...
É, mais ou menos o que tá acontecendo com o Tiger Woods agora, né? Porque eu não sei se vocês estão sabendo.
O dele não foi porque ele mordeu a orelha, né?
É, no caso do Tiger Woods foi quem mordeu as putas.
Mancada, velho.
Mancada. Cara, um jogo de futebol que não vingou foi Mega Man Soccer.
Mega Man Soccer? Jesus Cristo.
Pro Nintendinho tinha um jogo que era do Ultraman, cara, que era de futebol.
Ultraman era muito Ultraman.
Futebol?
Não, tinha um jogo do Super Campeões, velho.
Era muito bom. Era de RPG.
Ah, esse eu lembro. Pô.
1, 2, 3, 4 e 5, cara.
E eles refizeram pro DS ainda.
Caô, isso é verdade? Isso?
Aqui, ó.
É verdade, velho.
Que isso? Cara, na moral, Super Campeões era o anime mais maneiro que existia. Cara, toda vez que eu parava de ver o Super Campeões, eu parecia um super-herói, eu corria que nem um babaca.
Cara, então, eu vou te falar uma coisa agora, eu assisti esse tempo agora. Não assista nunca mais na sua vida.
Não.
Depende de qual temporada você vai assistir. Se você foi o Road to 2002, ainda é bom, cara.
Ah, não, mas tô falando do primeiro. O primeiro.
Não, o primeiro Super não Campeões. Assista.
Não, o primeiro eu quero o Flamengo e São Paulo, né? O time.
Saca só, porque assim, eu tenho um vício não só por jogos de esporte, como animes de esporte. Também. A galera do FS conhece, sabe como é que eu sou. Eu assisti exatamente todos os animes de esporte saindo no Japão até hoje, e aqui no Brasil também. O esquema era o seguinte: Super Campeões eu tinha assistido, só que assisti quando era criança. Eu fui reassistir pra ter o sentimento de novo. Cara, você não tem mais aquela emoção de quando você era criança, você assistia, você achava foda pra caramba. Hoje não dá mais, cara. É tão... Ai, assim...
Não, é por isso que vocês masterizam, cara. Você tem que assistir Road to 2002, senão não adianta.
É, que é maneiro, que é o... Que o time do Tsubasa é um parecido com o São Paulo, né?
É o Branco Futebol
Clube. Branco Futebol Clube, isso aí.
Cara, é o Rivaú.
É, Rivaú, peraí.
É o Rivaú.
É, porque na época do Barcelona...
Ele... Cara, mas o jogo de futebol do Super Campeões, ele, além de ser japonês, você não entendia porra nenhuma, lógico, né? Ele era meio RPG,
tem,
assim...
Mas não tem problema, porque qualquer opção que você fazia tinha uma animaçãozinha foda, então você jogava.
Mas sabe o que é foda, cara? Ele demorava demais uma partida, demais.
Ah, uma partida passava, demorava mais de 3 horas.
Você tinha que movimentar todos os personagens. Cara, é um jogo tático, velho. Tem que ser muito... Tem que ter muito saco pra jogar
esse jogo. É do chute do dragão em fúria! Chute do canhão!
Sobre o jogo do Ultraman, ele chama Battle Soccer e foi lançado pro Super Famicom. Mano, tem vários tokusatsu japoneses e tudo mais.
Caralho,
cara, na moral, saiu Battle Soccer.
É o tipo de jogo que é feito pro mercado japonês, cara. Porque isso aí.
Se eu não me engano, tem até um Gundam ali, velho. Um Gundam.
Tem um Gundam.
Gundam. Cara, ainda, agora que eu tô vendo aqui a imagem, é vista de cima, né, cara? Croto.
Ah, cara, mas é legalzinho, mas se eu pensar que
é pro NES.
Ultraman já teve sua época, hoje em dia não dá mais, não.
Eu sempre odiei Ultraman. Não, Ultraman existe até hoje, cara.
Eu sei que existe, mas não dá, não, cara.
A cada dia tem Ultraman diferente. Ah, Ultraman era maneiro na época.
Ah, eu não consigo assistir algum tipo de seriado que o herói, ele, todo inimigo, ele pegue pelo rabo e rode e joga.
É foda, né?
Cara, na época, eu tenho, né, hoje em dia, desde a época de criança, que é um de pelúcia, que é do Scar, do Rei Leão, tá ligado? Aí ele tem um rabo. Na época, ele era do meu tamanho.
Ah. Nossa.
Eu ficava girando o Scar pela casa, cara. É muito maneiro.
Momento vergonha alheia pra mim de novo.
Bom, quem aí teve algum dos consoles 32/64 bits?
Eu! Ah, tive Play 1, tenho agora aqui um Play 2, que tive o Nintendo 64, só não tive o GameCube.
É, eu tive Play 1, Play 2, o 64.
Eu tive o Connect 6 VGS, eu tive o Project 64.
Ah, valeu! Eu tive o 64DD, alguém teve, hein? Eu também não tive, não.
Pra mim, o Play 1 não vai contar muito, porque eu joguei mais, mesmo Resident Evil.
Ah, cara, não vale nem a pena falar do Play 1, cara. Que...
Como assim? Você tá maluco?
Você tá maluco?
Como assim? Tá bom, você pode falar do internet, não sei o que lá, blá blá blá, só que
não, aí. Não, Wing Eleven, eu sei. Calma, eu tô falando do console em geral, não do jogo. Cara, Wing Eleven do Play 1 era muito... Era bom, não. Na época era demais.
Não, na época sim. Mas vou te falar uma coisa, se você ver as imagens agora, cara, você fica deprimido.
Nossa.
Porque o Wing Eleven do Play 1, cara, ele parece que é feito de CubeCraft.
Assim. Era muito... É Minecraft, tá ligado?
Mas você sabe por que ele era foda? Porque era o primeiro jogo de futebol que simplesmente você tinha velocidade, finalmente.
É, cara. Cara, na época parecia que era um jogo verdadeiro, tá ligado? Um jogo de... É. Cara, era muito bom, cara. Simulava, era muito bom.
Não, e outro, acho que não sei se foi no level 5 deles lá, sei lá, que veio aquela Mega Liga lá, que é um dos tipos de jogos campanha. Master Liga, né?
É, foi no último Wing Eleven do Play 1. Foi o último Wing
Eleven. Não, a Master Liga foi uma inovação mesmo em qualquer jogo de futebol que exista hoje, mano. Isso é fato.
Me corrijam se eu estiver errado. O Wing Eleven 5 foi o último do Play 1, não foi?
Não.
Foi
o
9. Não, teve o...
Não, tá maluco?
O
9,
se não me engano.
Eu lembro de ter jogado o 7, mas do 8...
Não, o 7...
Cara, existe o Wing Eleven 7.
Não,
o hack que eu lembro era o 8 e o 9. Esses eram hackers.
Cara, 8 e 9 não tem Play 1, cara.
Tem. Sabe qual que é o problema? Foi quando foi a Copa do Mundo em 2002, do Japão, entendeu? Sim. E eu tenho esse jogo porque tem jogos que foram...
Eu sei, eu tô falando oficialmente, tipo, 1, 2, 3, não os...
Ah, sim.
A capa do Zico, velho. Zico.
Porra. Eu tenho um que é narrado por Galvão Bueno. Esse é impressionante.
Meu Deus, que nojo.
Aqui, ó, achei aqui, o Wing Eleven 7 PS1 existe e é original.
Ah, mentira.
Tô te falando, tá aqui, ó.
Então saiu ao mesmo tempo que o Play 2.
Pois é.
Eu tenho uma pergunta. O Wing Eleven, ele só tinha em japonês? Tipo, pelo menos algumas interfaces eram só em japonês?
Cara, eu nunca vi um em inglês ou japonês. japonês, eu já vi em português.
Cara. Não, eu também só vi em português, cara.
Os hackeados, eles não eram em japonês. Tinha só interface.
É, só hackeado, porque o Winning Eleven si era japonês.
É por isso que eles são hackeados?
Não, os originais, os oficiais lá, eram tudo japonês.
O que todo mundo decorava no Winning Eleven era, na hora que você faz a sua Master League lá, você tinha que ir lá no Real Madrid, pegar o camisa 6 e pôr no ataque, Roberto.
Cara, de vista eu lembro disso, cara. Eu sempre pegava o Real Madrid e colocava o Roberto Carlos do lado do Ronaldo, cara. Era sempre fato.
Cara, sabe o que eu adorava fazer com o Roberto Carlos? Quando você tinha a bola parada e você tinha que voltar ao lance, você segurava a bolinha no máximo, assim, porque eu chute Roberto Carlos, eu queria...
A barrinha de habilidade de jogadores, que hoje é normal ir de 0 a 100, né? Mas no Unilever não era assim. Era uma barra bem menor.
Não, hoje em dia é 99,
eu
acho.
Cara, eu não me lembro muito bem, não, cara. Eu lembro que eu sempre, quando eu ia montar um time pra jogar algum campeonato e eu montava o time inteiro, eu fazia a loucura de montar o time com os meus amigos. Aí eu pegava meus amigos, fazia o cara lá, sei lá, o Juninho aqui, vamos lá, o Mark, opa, minha mãe. Minha mãe no gol, cara.
Minha mãe no gol. Cara, na moral, eu também fazia isso com meus amigos assim, mas era na época do Play 2, que já tinha já mais uma gama de possibilidades pra fazer. Aí a gente tipo que julgava, tá ligado? A gente já jogava bola todo dia, né? Aí a gente pegava assim, julgava assim, você joga bem, aí o jogador do maluco era roubado, aí tu é um merda, aí o jogador do maluco era uma merda, tudo branquinho, tá ligado, na edição. Cara, era muito bom, cara.
Ah, cara, jogava, eu botava minha mãe no gol, meu pai era cabeceador, meu avô, minha tia. Cara, eu fazia o time da família passe, velho, era muito... Ah, eu fazia de vez em quando com os amigos, mas fazer com a família é muito massa, porque você fala, papai fez de cabeça, muito bom.
O legal é chamar o pai ainda, ele vai rir muito, né, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo.
Eu tô adorando, eu sou um quadrado
aqui. Tinha como você mudar um pouco a aparência no Winning Eleven 7, sabe, dos caras. E eu fazia o meu pai exatamente careca, do mesmo jeito que ele é, sabe? Aí eu falava...
Um quadrado sem pelos, né?
Pois é. Cara, era muito divertido, velho.
FIFA, alguém jogou FIFA do 64, 98?
Eu joguei.
Só joguei internet. Internet? Não tem internet no
FIFA,
tem,
eu só fui...
São muito bons. São
que
muito
isso, bons, cara? Eu nunca joguei, não.
Sinceramente, pra mim, cara, o FIFA internet começou agora nessa nova safra de consoles mesmo, porque antes o FIFA sempre perdia da Konami.
Não, cara. Porque o FIFA tinha o comando pra você bater no juiz, cara.
Ah. Que divertido, né?
O juiz vinha te dar a mão, você dava o comando e ele... Aí você tinha que sair correndo.
Ah, é, eu lembro disso. Caralho, era muito bom, cara. Aí você era automaticamente expulso.
Tá muito bom falar de futebol, mas eu duvido que não tenha ninguém aqui que nunca jogou nenhum jogo de esporte radicais do Play 1, como o 3X Extreme, por exemplo.
Caraca, ATX, vocês jogaram ATX? De motocross, não, de... É, motocross.
Não, motocross, cara. Tô falando 3X Extreme, que era de bicicleta, patins e skate, cara. Você tirava
bicicleta corrida, jogava.
Cara, muito cara, louco.
Fora isso. E a melhor era a trilha do Tony Hawk, né, cara?
Era muito boa.
Nossa, eu escuto músicas até hoje por causa de algumas trilhas do Tony Hawk.
Não, muito mas o Tony Hawk era bom porque você podia fazer as coisas que os profissionais não podiam fazer, tá ligado? Você ia numa rampa e você fazia um backflip com um holy flip com tudo ao mesmo tempo, tá ligado? E caía. Não, e era muito bom, cara.
O mais foda era você ficar caindo, cara. Você ver o cair o sangue escorrendo.
Né? É, tinha sangue, era uma
personalização extrema, cara. O jogo tinha personalização extrema. Dava pra você fazer pista, dava pra qualquer coisa que você queria colocar na sua pista lá. E dava pra você também personalizar o seu jogador, cara.
Era muito bom.
O Tony Hawk pra Skater 4 tinha uma versão hack que você poderia alterar a gravidade.
Que?
Tinha, cara. Muito pouca gente jogou isso, cara. Porque foi no finalzinho do Play 1, mano. Alterava a gravidade, cara. E se você quisesse, sei lá, via numa rampa, você criava uma rampa qualquer daquelas em bola, sabe? Aquela em bola que não pra onde sair. Você cria, entra ali e ferrou-se, sabe? Não tem mais o que falar. Você fica ali, a gravidade, cara, te jogava lá em cima. Você fazia o 30 mil, sabe? Flip, alguma coisa assim. Não tinha nem 960, era 30 mil logo. O negócio não parava.
Na primeira fase do Tony Hawk 2 lá, que você fazia um corrimão na hélice do helicóptero, abria e a hélice começava a girar.
Cara, era muito maneiro, porque dava uma adrenalina diferente, cara.
Sim, sim. Essa geração de esportes, de games de esportes radicais, começou com o 3X Extreme. Pouca gente lembra, ele é da época do Tekken, sabe?
Eu lembro. Você apostava corrida com um cara com bicicleta de patins e outro de skate.
De skate.
Né? E era no meio da rua, vinha carros, né?
Não, tá louco? Era em pista fechada com rampas e corrimões. Aí depois, cara, falando em Tony Hawk, eu tenho que falar isso, cara. Que decadência, né? Depois do 4 veio América não sei o quê, veio uma porrada de Tony Hawk.
Não, cara.
Acabou, velho.
Tony Hawk acabou no Underground.
Você não tem jogabilidade.
Cara, o último
Underground é bom? Underground é bom, fala aí.
Underground é bom.
É legal, o Underground é bom, cara. É, o último que eu joguei joguei foi o Underground. Underground é aquele que você pode tirar o skate e poder andar, não era?
Isso, agora usou pra caralho. Então, você pegar mesmo. Tomate e tacar nas pessoas.
Pô, era muito bom.
Era um GTA com as pilas de skate.
Cara, pra mim acabou no Tony Hawk 4, cara. Não sei. Depois disso, todos que eu joguei, eu achei...
É, bem engraçado. Você falou dessa parada da gravidade. No Tony Hawk Underground tinha aquelas... É, pra não deixar sem gravidade, tinha aquelas rampas com setinha que dava aceleração, tá ligado?
Ah, uhum. Sim.
Se colocava, você voava, realmente.
Se não me engano, a franquia parou mesmo, né?
Não saiu mais nada, cara. Faz uns dois anos já que não saiu.
Agora mudou. Agora é o Shawn White. Agora é o Shawn White.
É, o Shawn White que saiu aí, que tem dois jogos, né? O Shawn White Snowboarding e o Shawn White Pro Skater, que eu tô instalado ele aqui. Joguei ontem pra ver como é que era e...
É bom?
Estranho, cara.
É estranho.
É porque ele... Porque você tem ali uma cadeia de truques básico no começo e tudo que ele sabe fazer de diferente é que de vez em quando ele acha um corrimão verde, que é mágico, e você pula em cima dele e esse corrimão começa a flutuar no ar e você vai voando, sabe, pelo corrimão.
Ah, eu vi esse negócio na E3 2010, velho. É muito... Cara, aí, muita viagem, cara.
Eles criaram uma história por trás do jogo que é muito forte.
Não, ok, vai enfrentar aliens.
Não. Tem uma história, saca só. É, o governo, ele manipula todas as pessoas e o povo radical acabou, os radicais.
Caralho.
E agora depende de você, que é o discípulo do Shawn White, sabe, transformar as pessoas em radicais. Então você tá andando no meio da rua, você faz uma manobra, vai um campo de gravidade assim ao redor de você e vai transformando quem tá dentro desse campo em pessoas radicais.
Tipo, que a pessoa tá de terno.
Ela tá de terno, falando que você, assim, você vai ser preso por isso. Aí quando passa, tipo, o campo gravitacional, ela: yo, mano, rock and roll, sabe?
Pelo amor de Deus, cara, isso é um fundo. Na moral, isso é o fundo do poço, cara.
Nossa, cara.
Sem sacanagem. Assim, as primeiras duas horas divertido, no começo interessante, mas depois...
Não sei como foi divertido.
Isso foi divertido, Sky? Sério mesmo?
Cara, o começo é interessante, a ideia, e quando eu vi os gráficos, achei assim, pô, beleza, evoluíram um negócio bacana. A jogabilidade é boa também, só que ele não tem tantos truques, cara. Ele é muito limitado no começo.
Cara, alguém jogou Top Spin aí?
Joguei.
É muito bom, cara. Melhor jogo de tênis que eu já joguei foi Top Spin.
Caramba.
Ah, o Top Spin eu já joguei.
Melhor é Mario Tênis.
É melhor é Mario Tênis.
Mario Tênis, cara.
Cara, o melhor é Grand Slam.
Mario Tênis é muito bom.
Falando em jogos de esporte do Mario, a franquia Mario dominou assim no 64 em jogos de esporte. Mario Tênis, Mario Golf, Mario Kart, até o Super Smash Bros.
Peraí. Um adianto aí. Diddy Kong Racing é melhor que Mario Kart.
Nem fudendo.
Não.
É muito melhor.
É um jogo bom, mano. Mas melhor que Mario Kart.
Não é um jogo bom.
Saquem suas espadas.
Peraí. Ó, quem concorda comigo que eu sei que não vai ser quase ninguém, bota no post.
Eu já vi até gente falando que Crash Race é melhor, então.
Não, mas aí é sonista de merda.
Concordo. Crash Racing é muito foda. Mario Kart. É melhor que Mario Kart.
Cara, na moral, Diddy Kong Racing é melhor que Mario Kart, que é melhor que Crash Race.
Não, você tá maluco.
Não, cara.
Tem um jogo de esportes no Play 1 que, se alguém jogou aqui, vocês vão ser felizes, vão ganhar moral comigo. Alguém já jogou o jogo de hockey do Play 1?
Putz, não. Cara,
do Play 1 não, eu joguei do Play 2.
Cara, mas peraí.
Animal. O Play 2 era maneiro que você caía na porrada.
Não, o Play 1 também, se agrupava a gente, você começava a sair socando assim, aí do nada aparecia os dois jogadores em forma de luta, tipo como se fosse...
Ah, é, querido, do Play 2. Do Play 2 também,
acho que eu já joguei.
E aparece a barrinha assim, aparece a barrinha de vida assim, e sabe, o quadrado é soco, o X é chute.
É muito forte.
Não é Super Patos não, né?
Junto com a NBA Live 2003, que foi aí um marco na parte de basquete, veio a EA trazendo praticamente tudo quanto é esporte americano para nossas vidas. Ninguém jogava isso antigamente, né? Vamos nessa. Aí tem ali, futebol americano com Madden. Madden NFL. Madden.
Cara, Madden era muito difícil, cara.
Como eu assim?
Eu nunca consegui jogar direito o Madden, velho. Eu sempre me fodia.
Madden era sempre conseguia jogar, porque eu já tinha uma base, assim, eu já entendia.
É, eu também.
Pô, mas o que eu nunca consegui jogar, mas pelo fato da jogabilidade ser uma merda, é o Major League Baseball, que é o de baseball. Eu nunca consegui jogar.
Eu joguei do 2001 ao 2008. Eu sou viciado nessa parte de jogos. Major League, já da EA, eu não joguei tantos. Eu joguei um só. Acho que foi o 2003.
Eu também.
O problema de jogo de baseball é que ele é demorado pra caramba. Se você não tiver tempo, esquece, tá? Você precisa de tempo pra jogar.
É, você precisa entender também que aqui no Brasil também tem isso. Né? Tem comprei um jogo de baseball e não consegui jogar. Mas você entende? Ele não. Porra!
Aí o cara vai lá comprar FIFA. Street.
Não, é, aí quer criticar, tá ligado? Ah, que jogo ruim, isso aqui. Tu entende a regra? Ah, não, porra.
Alguém já jogou o jogo de snowboard do Play 1?
Oh, isso que eu ia falar, ele vinha no...
Outro 64, é um Coldboarders.
Ah, não.
Coolbirds.
Eu nunca joguei esse aqui,
só. Cara, eu lembro que eu joguei dois jogos de snowboard, mas eu não lembro os nomes.
É o melhor jogo
de Play 2. Melhor jogo de Play 2 eu posso falar
qualquer. Não, de snowboard. SSS.
Tá bom, tá bom.
Cara, é muito bom, cara.
Eu nunca joguei esse.
Do Play 1, eu acho que é esse aí que tá. O Coolbirds aí. Ele é demo dele.
Qual deles que é da EA?
Não sei. SSX. Não lembro agora. Por algum motivo, pararam de fazer jogos de skate, esportes radicais, pra começar a fazer esporte na neve, sabe? Aí foi só snowboarding nessa época.
Mas isso era maneiro, cara.
Era maneiro.
Não, assim, o engraçado é que a EA meio que domina os esportes, né?
Menos
por exemplo,
FIFA. Mano, nem se a Konami dominava, cara.
Não, dominava. Okay. Não, eu tô falando. A EA sempre tinha uma guerra com os produtores. Tipo, FIFA contra a Konami. É, NBA versus a 2K. Grande Slam versus a SEGA com o Virtual Tennis, tá ligado? É sempre assim. É, ele tem um jogo, assim, que tem as licenças, né?
Aí eu sei um que não é, que não tem pra nenhum desses aí.
O quê?
Harry Potter é a Copa Mundial de Quadribol.
Ah, vai ser uma...
Ai, caralho.
Cara, eu tinha esse jogo pra PC, cara. Era muito engraçado.
Era mas divertidinho.
Ô, Felipe, você falando aí da 2K, ela é interessante porque, igual eu falei, né, o NBA Live, ele veio e trouxe um novo jeito de jogar basquete. Só que o 2004 e 2005, eles cagaram o jogo. Enfim, vamos resumir o negócio. O negócio ficou estranho. Aí veio a 2K, começou a fazer um jogo que hoje, se você pegar, por exemplo, o NBA 2K11 ou 2K10, pode ser, é surreal.
Se você liga, você joga o NBA Live da EA, tipo, joga do 2K11, cara, é absurdamente melhor o 2K.
É um Fusca e uma Ferrari.
Cara, você deu a definição completa. Enquanto a EA agora, ela deu o FIFA tá muito melhor que o PES, né, com essa porra toda aí, ela deu uma caída absurda nele.
Cara, sem sacanagem, ela desistiu. Eu não tô falando zoando, não. Ela desistiu do NBA Live, inclusive ela parou de lançar isso pra PC, ou que coisa que saía sempre, sabe? Agora só a 2K que lança pra PC. Os jogos de esporte, a maioria sai. Ela desistiu de lançar o Madden NFL também pra PC. Não sai mais, só sai pra console. Ela simplesmente tá abandonando que ela não consegue ganhar em território mais.
Mas a EA é que nem a Activision, né, cara? Se não tiver dando dinheiro, eles ligam.
É, cara. E é complicado os jogos da EA, porque assim, ela é mais parte da realista, assim. Eles sabem pegar algumas regras e defini-las no jogo, entendeu? Beleza. Isso em jogos de esporte dá certo, mas em qualquer outra porra, jogos de filme...
Não. O que eu acho, assim, que a EA pensa que todas as franquias dela é jogo de esporte, então ela tem que lançar o Splinter Cell a cada ano, tinha que lançar o Need for Speed a cada ano.
Não, agora é dois Need for Speed por ano,
né? Harry Potter a cada ano. Mas isso não é só a EA, cara. Activision é igual.
E Activision também é outro escroto.
Não, Activision é uma babaquice. É a Evil do mundo, cara.
Eu vou dar uma dica rapidinho pra quem vai jogar NBA 2K11 ou 2K10 também pode ser. Vou te dar uma dica, cara. Tem um papel do seu lado e anote, porque é o único jogo que eu vi que existe milhões de combinações pra você fazer jogada diferente. É um simulador de basquete, não é mais um jogo de basquete, cara.
Mas sabe qual maneiro? Tanto uma pessoa hardcore que sabe tudo, cara, vai jogar bem. E quanto uma pessoa principiante, casual, vai conseguir jogar.
Exato. Ele tem os comandos básicos que se você for lá só mexer a bola pra cá, vai lá, rouba a bola, vai, arremessa e tal, você consegue jogar, mas é lógico, você não vai conseguir botar o negócio no intermediário ou no avançado, nem especialista, não tem como, sabe? Mas se você quiser jogar bem mesmo com tudo, cara, você pode decorar, você entra no modo tutorial de treino e vai passando negocinho por negocinho ali, ensinando cada movimento, sabe? Pega lá o Kobe Bryant e vai nessa, velho, porque não tem como não, tem que aprender tudo.
Com certeza.
É bom um jogo assim, porque ultimamente tá faltando muito jogo de basquete, né, meu? Nunca mais eu ouço falar mais de jogo de basquete. Sim, é bom mesmo.
Pô, vocês falam aí dos gráficos de FIFA, de Pro Evolution Soccer, eu vou te falar sem sacanagem nenhuma. 2K11, até hoje eu nunca vi um gráfico de rosto melhor, velho.
Cara, mas eu vou falar o seguinte, essa guerrinha, assim, de jogo de esporte tá mais baseada pra isso, entendeu? Um faz o gráfico melhor, olha só a definição, o Ronaldinho Gaúcho, os dentes dele estão perfeitos, olha, tá faltando
essa boca. É horrível, né? Ter o Ronaldinho Gaúcho com os dentes perfeitos não é bom, mano.
Pô, mas, não, por exemplo, eu tô aqui com o Pro Evolution Soccer aqui, final, na máquina e tal, e eu costumo jogar de vez em quando. Eu vou lá o rosto do jogador, é como se ele tivesse passado a noite na balada.
As rugas de expressão estão ao máximo. Exato,
sabe? Eles até diferenciam, assim, uma parte do rosto meio branca, a outra mais escura, sabe?
É, parece que tem micose, né?
E no NBA 2K11 não tem isso, cara. Você vê o rosto do cara, parece que eu tô vendo uma partida, sabe, na hora.
Não, e também tem aquela parada, porque basquete você soa muito mais do que jogando basquete, jogando
é
futebol.
É verdade.
Então, os personagens da NBA tem tantos suores, brilham de uma forma tão sinistra.
Ah, nossa, deve ser maravilhoso.
É, a arquibancada nesse jogo. Porque o que falta muito nesse tipo de jogo também, o que acontece é que muitos colocam toda a potência do jogo no jogo em si, nos jogadores e tal, mas deixam a torcida de lado. A gente acaba vendo um monte de papel levantando
não... e... então, eu vi isso, por exemplo, no Pro Evolution Soccer, o 2011, e eu vi lá essa plateia que é todo mundo igual, e se você botar os gráficos dela, no mínimo, vira papel, sabe? Não tem como.
Mas calma aí.
Você vê uns troços que é uns bonequinhos mexendo de um lado pro outro. No NBA 2K11, é como se fosse uma interação total. Você tem duas torcidas diferentes, sabe? Mesmo torcendo, e você percebe...
convenhamos, né, cara? É a 2K que tá fazendo, então vai ser um jogo bom, cara.
Não tem muito o que falar, cara. É uma produtora que ela tá totalmente desempenhada a fazer um jogo só foda, sabe? Não é fazer um monte.
É, cara. Porque, cara, os jogos fora da 2K, Bioshock, NBA 2K, tem mais. Tem uma... Pô, cara, na moral, ela é foda.
Borderlands, né?
Não, Borderlands é da Gearbox, não é?
Sério? Essa que distribui, mas se for assim, o Bioshock também não é da 2K. Acho que agora é, né? Agora é.
Não, é sim, é sim.
Ah, não, mas antes não era, não.
Acho que a revolução mesmo em esporte, se for basquete, pode pegar NBA 2K11, você vai se impressionar tanto na parte gráfica, como jogabilidade, como opções de jogo, você tem milhões de comandos, você vai até se sentir perdido no começo, mas dá uma chance, vai pegar o tutorial, vai aprender, vale a pena.
Ô Sky, e me corrija se eu estiver errado, esse aí, ele atualiza os jogadores do 2K igual a Liga?
Sim.
Então, pô, cara, ó...
É muito louco.
Eu faço as minhas palavras do Sky, deixa eu ver.
Lógico, pra quem conhece, né? Porque se você tá aqui no Brasil e não acompanha a Liga, lógico, não adianta você também jogar e... Ó, caralho, ó, não conheço ninguém.
A gente tá falando aqui como fãs de basquete.
Depende, né, Omar? Porque, igual eles falaram, que o jogo tem uma interação legal que dá pra qualquer um poder jogar. Muito jogo de basquete que a gente pega aqui, eu não entendo nada e é difícil de jogar ainda.
Se você souber as regras do basquete, você já consegue jogar o NBA 2K11. Agora, outra coisa que é muito foda nele é os modos de jogo. Ele tem milhões de modos de jogo diferentes pra você brincar. Você tem ali, se você quiser, você pode pegar um personagem só e controlar ele. Tipo o Estrelato, sabe, que tem alguns jogos de futebol aí. Você pega um personagem só e vai subindo.
Sei.
Então, nele você tem também.
Parece muito chato, velho.
Não, cara, mas não é. Não, pode ser chato no futebol quando você tem 11 jogadores e você fica esperando a bola chegar 10 minutos em você. Mas no basquete a bola sempre tá passando por você.
A interação é muito. A quadra é pequena, tem poucos jogadores, então é rápido.
A câmera é diferente, a câmera tá sempre virando pra situação e não aquela câmera que fica do alto do prédio lá do campo, sabe? Pô, é sacanagem. Mas enfim, é outro mundo, velho. Vale muito a pena. É um jogo perdido, muito pouca gente conhece, mas é muito bom.
Cara, o último que eu joguei de esporte assim foi o UFC.
O UFC é maneirinho, mas é complicadinho se você não manja tanto quanto uma combinação de golpes para fazer finalização, essas coisas. Se você vai na base da porrada, Street Fighter até o quinto.
Eu achei aquele... Pra mim, esse UFC é aquele jogo que se você pegar dois caras que não sabem jogar, tipo, pegando pela primeira vez, a gente vai rir muito jogando, mano.
Com certeza.
Sim,
muito legal, muito legal.
Então é que assim, você vai lá, o cara vai dar um arm lock, agora você não sabe o que fazer. Você fica lá no show os dois, que nem boba.
Não, e você fica apertando o botão que nem um maluco, pra ver se acontece alguma coisa.
Aí os dois voltam, assim, levantam. Aí vai pra porrada de novo, né?
Eu joguei um UFC do PlayStation 2, eu achava que a parte de defesa do lutador era muito fraca, porque você dava um soco e o soco vazava a guarda do cara e você tava na cabeça dele direto, sempre. Mas, pô, isso é um rock bom, fica levando soco na cara assim no cara, velho.
Bate aqui.
Eu acho que não tem como negar que o Top Gear é o pai dos jogos de corrida. É o jogo mais emocionante, assim, que você joga. Tipo, sério, cara.
É enduro, mano.
Não, mas enduro não tem fim.
Ah, enduro é um nojo aquilo, cara.
As Leti Compeira aí falando de enduro, velho. Pô, era muito louco na época, cara. Enduro,
não, na época era ótimo, mas joga hoje em dia pra ver se tu consegue.
Eu acho que não, cara. Caramba, você fica aí 5 horas depois, tá na mesma.
Cara, o verdadeiro primeiro jogo foda de carro foi Top Gear, cara.
E era animalzinho, porque os carros eram meio futuristas,
né? Era. Mas eu lembro que o primeiro que eu joguei foi Mario Kart, cara.
Mario Kart. Começou o do, bem, do SNES, Super Nintendo, né?
Não vou esquecer, porque meu pai tava puto comigo, porque eu tava enchendo o saco em casa, ele pagou meu tio e falou assim, leva ele pra qualquer lugar. Me levou pra um lugar, assim, tinha um Super Nintendo, chegou lá, botou o Mario Kart, eu fiquei lá, cara.
Cara, Mario Kart é muito difícil. Não,
o Mario Kart revolucionou porque você podia pular com o kart, né, cara?
Sabe o que é que Mario Kart evolucionou, cara? Enquanto todo mundo tava querendo fazer jogos de meio simulando jogos de corrida na atualidade, eles foram lá colocar uma coisa muito mais simples, né? Tipo karts, cara.
Até porque, velho, não dava pra fazer jogo realista naquela época.
É, naquela época o pessoal tinha que pensar pequeno, cara.
O kart também você tem que pensar que é o seguinte, são todos os carros com a mesma velocidade e você só ganha se você não bater. Acabou.
Cada personagem...
Não, isso kart... Não, isso sim, kart... Não,
cada personagem kart tem suas arminhas.
Mas isso kart na vida real, claro, que você tá falando.
Sim.
Sabe que... o que era divertido do Mario Kart? Era que era um jogo muito random, cara. Não tinha como saber quem ia ganhar.
Não, também. Você pode estar tá ganhando e depois ficar em último.
É, cara. Isso pode ser. É uma parada que me dava um ódio tão extremo, cara. Tão profundo.
Poucos estão a uma estrela e um trovãozinho
naquela
da vitória.
Naquela época não tinha casco azul, cara. Naquela época não tinha casco azul, né? E já era difícil.
Não tinha casco azul,
cara. Era o trovão, cara. O trovão garantia a corrida, mano. Não, mas na época tinha um canhão, não tinha?
Não, um casco verde que você chegava neles.
Era casco verde.
Cara, o maior problema do Mario Kart do Super Nintendo era ou você cair da pista ou você cair na porra da água.
Na poça de lama também.
Era ou na lava, ou no castelo fantasma que tinha buraco na pista inteira.
Tinha buraco, às vezes você podia quebrar também. E a Rainbow Road que não tinha...
Não tinha nada de muro.
Não tinha.
Era o infinito que caía. Gran Turismo, cara. Gran Turismo.
Mas peraí, antes de você falar Gran Turismo, a gente tem que, assim, botar uma barreira aqui, porque a gente não vai falar de jogo de corrida em si, porque senão, enfim, vai ter que botar Need for Speed, 1 milhão deles, né? Então, não tem que falar assim.
Só se for o Pro Street. Pro Street era uma parada mais...
Não, direta. Alguns Need for Speed tem como falar, como o Shift, por exemplo, que é mais simulador, uma coisa assim e tal. Agora, se for falar dos arcades de Need for Speed, é um programa só dele. Porra, tem jogo pra caramba aquela coisa, sabe?
Underground 2.
O Underground 2 dá um jogo só, dá um cast só, sabe?
Cara,
o
Underground 2, na moral.
Depois de uma parte, pelo menos na geração Play 2, o Need for Speed passou a ser rachão, né? Não um esporte.
É corrida de rua. Ele virou corrida de rua.
E o mais maneiro era você mostrar o seu carro pros amiguinhos. Olha, meu carro tem neon.
Neon é muito escroto, cara.
Não, mas na época era foda, cara. Na época era Velozes e Furiosos. Neon era muito foda.
Sim.
O Gran Turismo, pra você começar a jogar, você tinha que passar 3 horas pra começar a jogar aquela porra. Era você tinha que tirar a licença A, B, C, D, K, J, I,
exatamente Alpha, isso. Sabe por quê? Porque o Gran Turismo queria fazer uma coisa realista, que você precisava frear na curva, você precisava saber como entrar na curva, todas as coisas mega realistas assim. Só que é o seguinte, todo mundo tava acostumado a apertar o botão e virar só isso.
É.
Eu precisava da parte de carteira pra te ensinar a jogar o jogo.
Mas...
Eu lembro de um bug que tinha no primeiro, que você podia dirigir fusquinha. Tinha uma subida que eu não conseguia subir com fusca, ele não tinha força. Cara, eu fiquei muito puto. Eu tinha que jogar outras corridas pra tirar outra carteira pra pegar outro carro.
Uma vez eu demandei um bug, que assim, se você jogava no Easy, os carros ele andavam em filinha assim, um com o lado atrás do outro, né? Sim. Uma vez, cara, eu lembro que eu tava com um estilo palio assim, eu consegui subir em cima de outro carro. E eu fiquei ali, caralho, sou foda, vou salvar o replay, só que salvei replay e depois deletei, cara. Pô,
teve um Gran Turismo só de Porsche, não teve?
Teve sim.
Need for Speed Porsche.
Não, teve um Gran Turismo só de Porsche. Gran Turismo joguei.
Eu lembro que tinha que tirar a carteira
joguei
também.
Esse negócio, cara. Cara, mas era a única coisa que eu odiava no Gran Turismo, era ter que tirar todas as carteiras antes de jogar.
É, você ia jogar e não soubesse jogar, velho. Você ia frustrar demais, velho. Você não ia saber o que frear na curva.
Mas sabe qual era o esquema, Arthur? É porque depois que você joga o primeiro jogo do Gran Turismo e você vai jogar pro próximo, você já sabe a manha. Você não precisa fazer de novo, sabe?
É, pior que é.
E aí você tem que fazer de novo aquele negócio se você quiser jogar.
Cara, mais uma parada que o Gran Turismo, assim, todo mundo jogava o Gran Turismo era a quantidade de carros, a variedade de carros, a quantidade de pistas.
Isso era muito mesmo.
Isso que pegava, gente, que ganhava mesmo.
É, foi a primeira licenciada também. Você não podia, sei lá, colocar uma marca BMW.
Pô, você jogar com um carro da NASCAR, cara, era uma parada absurda. absurda de foda.
NASCAR Racer.
NASCAR Racer era muito chato, cara. Era muito ruim, cara.
NASCAR Thunder 2001, cara. Que
nossa,
isso?
Nossa, era ridículo, cara.
Era não muito é possível, ruim, velho. Eu gostava muito daquilo, cara.
Cara, todas as pistas de NASCAR são um círculo.
Exato.
É não, muito não, ruim, não cara. Não a maioria. A maioria.
Se não for em círculo, é um oval ou é um 8.
Só que a sensação de velocidade nesse jogo era muito louca, velho. E o carro podia quebrar e você fudeu você, sabe? Era muito. Cara, ah, tinha uma jogabilidade legal.
Velocidade era muito... o Daytona dos arcades.
Porra, né? Daytona era muito bom. Né?
Daytona é do caralho.
Você jogar com seus colegas, assim, cada um em uma máquina.
Não, e o maneiro do Daytona é você apertando duas vezes o acelerador, ele deve soltar uma foguinha.
Ah, é?
É. É sério, eu não sabia.
Deixa eu sustentar isso, cara.
Quando você fala de Gran Turismo, tem o referente em motos. Nós temos Ducati World. Quem lembra disso?
World, Ducati World era muito maneiro, cara.
Cara, era o Gran Turismo de motos, cara. Você tinha que tirar a carteira também, tinha aquelas coisas tudo, sabe?
Ah, mas aqui... É que também virou moda. Quando o Gran Turismo chegou, todo mundo, ah, não, vamos fazer a mesma coisa. Apareceu uma porrada de jogo que tinha na carteira. Tinha que fazer uma porrada de coisa.
Só que o gráfico do Ducati World era muito louco, velho. E a jogabilidade era boa. O foda mesmo era quando caía, né? Caía,
putz. É, quando caía, pô, zilhões de motos tinham te passado já. É.
E tinha aquela missão maldita lá que você tinha que correr por 24 horas seguidas?
Tem!
É horrível, cara, na moral. Isso. É horrível, mano.
Mas tinha um macete aí. Tinha uma opção que não, você podia botar pra acelerar a hora. Aí dá pra você jogar o negócio em 3 horas, cara.
Não, ainda bem que esse jogo não foi agora, nessa geração, né? Senão o Xbox morria.
Os consoles atuais, eles chegaram numa disputa de jogos, de esportes principalmente, do sensor de movimento, né? Então, o Wii com surgiu o sensor de movimento com o emote, então cresceu uma enorme gama de possibilidades que o jogador podia, que os desenvolvedores também podiam aplicar, né? Do jogador interagir ainda mais com jogos de esporte, né? Porque até então, apertar botões não simulava tanto a realidade necessária, né? Então, com a realidade fora do console, né? Você praticar o próprio movimento, foram surgindo diversos jogos em que a pessoa interagia mesmo com o jogo, né? Então, vamos lá, o Wii Sports surgiu, é o jogo que acompanha o Wii, né? Passou a acompanhar o Wii. E você tem lá o Wii Tênis, que você balança o emote, né? Pra simular a raquete.
Você acabou de falar aí, o que me deixava maluco quando lançou o Wii, era ver o pessoal jogando tênis, cara. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o meu Wii, foi comprar o Virtual Tênis e o Grand Slam.
Cara, ô Mário, coloca a música aí, porque eu chamo essa geração de Você compra um jogo pra se movimentar, né? A promessa deles era, você vai perder 200 quilos. Eu lembro que todo mundo falava isso, né? Você não vai ser mais sedentário. Meu Deus do céu, que isso? Mas, bacana. Aí você bota pra jogar o negócio, beleza, se você quiser mexer o dedo só com o negócio ali, pum, acabou.
É
só
não, isso. Mas isso é com o emote, a primeira geração de emote. Depois veio o Motion Plus, que esse é um dos erros da Nintendo, de não ter feito mais jogos assim, só só pro Wii Plus, tá ligado? Por exemplo, os jogos assim, que vem na minha cabeça, que precisava do Wii Plus, assim, que era só dele, o Wii Sports Resort, Red Steel 2, que é um jogo foda pra caralho, e agora o Zelda. Não vem ainda mais nenhuma cabeça.
Não, tem mais um que agora também tô esquecendo, mas o Wii Sports Resort é o que mais usa um proveito do Emotion Plus. A batalha de espadas dele é fenomenal, cara. Eu me sinto um samurai quando eu tô...
A Nintendo é dona de fazer isso. Eu conheço um tal acessório chamado Rumble Pack, que também só foi usado por uns poucos, né?
Ah, eu tinha Rumble Pack.
Ah, o Rumble Pack era maneirinho, cara. É que depende, ó, no Wii também já tem um desse, que é o Wii Fit, né? Aí eles falaram, caramba, o Wii tá sendo usado como plataforma, o pessoal acha que vai perder peso jogando.
É, cara.
Deixar de ser sedentária. É, vamos inventar uma nova plataforma. E ele virou uma plataforma fitness.
Mas sabe o que é, cara? É porque vira e mexe aparece lá na parte da Globo.com, lá bizarros, tá ligado? Aparece, senhorinha perdeu 40 quilos jogando Wii, tá ligado?
Parece. sabe o que eu já vi, cara? Uma mulher que caiu, acho que fazendo o negócio
caralho, fit. Eu vi, tá? Jogando Wii, aí ela partiu...
Agora tem vontade de fazer sexo.
Virou ninfo, né? Virou ninfo maníaca. Ela partiu o nervo, ela caiu, cara. Partiu o nervo, assim...
E tá processando a Nintendo.
É? Ela virou ninfo, cara.
Que merda, nossa, velho.
Quanta mulher que não quer isso, velho? Tem um jogo, sensor de movimento, que é o PES, um sensor de movimento. Tem vontade de jogar aqui lá.
Como, cara?
Cara, é um...
Você aponta na tela que jogador que você quer passar e aperta não, e você passa.
Cara, o PES do Wii é horroroso, cara. Não joga.
Não, não jogue. Não jogue, pelo amor de Deus. Puta
que pariu. Eu tô matutando até agora. Como que é possível jogar isso? Não jogue mesmo. Porque é gráfico de Play 2. A jogabilidade é uma merda, tá ligado? Não,
você vai ganhar 6 quilos de músculo no ombro, né? Mas...
A maioria dos jogos do Wii é um pouco melhor que Play 2. Agora, é só você apontar na tela. Como é que a jogabilidade pode ser ruim, velho? Não tô entendendo.
Não, é horroroso, cara. É muito ruim. Cara, você não tem controle. Cara, é muita coisa pra tu fazer só apontando, cara. Falta botão, tá ligado? Não dá.
É muito ruim. Sabe qual que é o problema? Ó, a pessoa, o Wii, ele, tudo bem, ele tem uma plataforma exata pra adaptar esses jogos, né? Só que não adianta você pegar um jogo que tem a mesma jogabilidade no Play 2 e querer adaptar no Wii, cara.
É, cara, por isso que eu acho que a Nintendo tinha que vender o console não só com o emote, tinha que vender com o Wii Classic também.
Tem um outro problema. A pessoa, ela tá querendo adquirir o Wii, ela é um pai, assim, que, ah, legal, sensor de movimento, meu filho vai ficar agora, vai praticar esportes, sei o quê.
Mano, esquece isso! Praticar esportes, comprar um Wii pro meu filho. Puta
que esquece pariu. Isso, cara. Esquece, não faça.
É, o máximo que ele vai fazer é jogar o controle e quebrar sua tela de LCD, cara.
Partindo depois do Wii, surgiram as novas demandas, né,
o vibrador da Sony lá, né?
Sony Kinect, né, cara? PS Move, ele até tem uma... Ele só que tem uma melhor adaptação, né? Que ele tem um...
Não, ele é mais preciso, mas esse é o problema dele. Ele é tão preciso que deixa o jogo uma merda. Cara, é muito ruim. Se você virar um pouco o braço, cara, o jogador, ele muda todo o corpo.
Mário, você participou de um caixa preta lá no FS, que a gente comentou sobre a E3, certo? Eu não me lembro muito bem agora qual era, porque eu não me lembro mais da E3. Minha memória é péssima.
E3 2011, cara.
Pois é, cara. Eu já não me lembro mais de tanta coisa. Era o Move que teve aquela cena do cara jogando futebol, não sei o que, era mais
ou menos do planeta. Não,
Era o Kinect, cara.
Cara, não, o Kinect. Cara, Kinect. Primeiramente, cara, Kinect é uma parada muito escrota. Você.
Por quê, velho? Tá louco!
Não, cara, peraí.
Eu acho que seja escroto. Pra mim, eu só achei que pra aquilo ali, fazer aquela encenação foi muito vergonha ali, cara. Você tá vendo? Você tá fazendo
isso. Kinect é muito vergonha. Cara, Kinect pra mim.
Vocês vão ser os próximos retardados do colégio, sabe?
Não, cara, Kinect pra mim, ele não tinha que ser, tipo, ele não tinha que vender assim, olha, o Kinect você joga sem controle. Eu acho que o Kinect tinha que ser uma adicional, tá ligado? Você vai jogar, por exemplo, você jogou um jogo de tiro, tá ligado? Você tá jogando assim, pra você comandar o seu pilotão, você só usa a sua mão, tá ligado? Você aponta pro lugar onde o maluco quer ir. Isso que tinha que ser o Kinect, não você vai jogar sem a sua mão, cara. É muito ruim, cara,
Não, mas então... Não, cara, mas pra quem gosta de coisa casual, cara, eu prefiro muito mais um Kinect Sports lá do que um esporte, por exemplo.
Tudo um delay absurdo.
É no Kinect, né, aquele Arthur, de dança.
É Dance Central, é muito
Dance
bom.
Dance Central.
Tem o Just Dance também no Wii, cara.
Beleza, você achou um jeito diferente de utilizar o Kinect que ficou muito bom, muita gente utiliza aquilo, sabe, dançando, fazendo, sei lá, suas coreografias malucas, mas enfim.
O erro também é se querer dançar, pegar esse Just Dance e colocar no Wii, né, cara, na moral.
Ah. Não, mas o Just Dance no Wii é bom, cara, ele funciona, entendeu?
Funciona. Ó, o Just Dance funciona.
Funciona, cara.
Você partindo naquela parada, você tem que simular a dança mesmo. Se você quiser ser um babaca, você só mexe a mão, você... Cara, primeiramente, cara, o Kinect já é feio, porque você precisa de mais de 2 metros de sala pra você jogar. O delay é absurdo, cara. Tem poucos jogos que funcionam direito.
Eu pago o que o Felipe falou, hein. De fato, ele tem um delay e, tudo bem, ele realmente não tem um espaço. Mas, assim, a adaptação dele nos esportes é até que boa.
Ah, cara,
mas...
não tem, cara.
Mas se você for jogar sozinho, porque jogar em outras pessoas é uma vergonha alheia.
Cara, não é bom, cara. Me fala um jogo bom de Kinect Sports, de esporte aí.
Olha, eu não joguei, mas eu acho que pelo jeito ficou legal de vôlei. Vôlei ficou um jogo legal.
É divertido, cara, é divertido. Naquele vídeo eu vi lá a galera dançando, você olha...
Tem um monte de goleiro, tem que um chuta e outro defende e tudo mais.
Cara, a parada é que você não tá segurando nada. The Central é maneiro porque você tá dançando, você não precisa... Você não tem contato com ninguém, você não chuta uma bola, você não...
Você descobre que seu amigo tem tendências gays, sabe?
É, essas coisas.
É interessante, sabe?
Mas, parada, como você não tem nada pra segurar, nada pra apertar, é uma parada muito estranha, cara. Não funciona. Pra mim, não funciona o Kinect.
Bom, se você gosta de passar com vergonha alheia, é realmente o console ideal pra você jogar. Pelo menos o adaptador ideal pra você jogar jogos de esportes, né? Porém, eu não recomendo que você jogue em público, porque você vai passar vergonha.
Nenhum movimento você joga em público, pelo amor de Deus.
Nada supera aquela vergonha alheia da E3 do cara jogando futebol americano.
Não, cara, que bizarro, né, cara?
Aquilo é muito bizarro, não
ele
vai
correndo, ele
aquilo.
Conversando com o maluco. Ei, eu tô correndo. Valeu, não sei o que, cara. Aqui,
daqui a pouco você precisa falar pra jogar também, sabe?
É, cara, muito horroroso. Não, o Kinect também tem isso, de falar. Não, Mass Effect 3. Não, sério. De você dar comando pro maluco, você respondendo uma pergunta com o Kinect. Isso é maneiro, tá? Tá adicionando a jogabilidade no jogo com controle. Isso eu acho que o Kinect tinha que ser mais...
Cara, eu não sei. Tipo, eu acho que tem pra inventar ainda jogos que vão usar o Kinect bem, assim. Eu acho que
tem que inventar novas formas de usar o Kinect.
Kinect, você não precisa saber jogar. Você não precisa aprender a jogar. Você aprende a jogar ele quando você aprende a andar, velho. Essa é a vantagem dele, cara. Você simplesmente se movimenta.
Tá, qual a diferença dele pro Wii? O Wii também se movimenta.
Cara, eu acho que ia ficar legal se eles fizessem uma adaptação, por exemplo, pro Guitar Hero com o Kinect. Mas,
Guitar Hero, né?
Pô, o Guitar Hero morreu, cara. Como é que vai fazer?
Morreu, mas ia ficar uma adaptação legal, porque não é
como,
só...
Cara? Né? Como, cara? Como?
Com a guitarra e o Kinect. Você, além de tocar a guitarra, você escolheu o que você faz no palco. Ia ficar legal.
Cara, como você ia tocar, tocar a guitarra com o Kinect?
Eu acho que entendi a ideia dele. Imagina que você usa o Kinect não pra tocar a guitarra, mas pra mostrar você em cima do palco.
Isso é o que eu tô falando desde o começo do bloco. O Kinect é legal? É. Quando você adiciona a jogabilidade que você já tem no controle. Ponto.
É. Então, se você tiver um vaso de flor na frente do Kinect, acabou.
Obviamente não tem como nós cobrirmos todos os jogos de esporte, porque são muitos, tá? E são muitos esportes também. E provavelmente pra cada um tem um jogo. Eu não vou duvidar se eu sair agora e entrar numa loja virtual e achar um jogo de bocha pra Wii, tá
ligado? Na verdade tem pra PS3, cara. Um jogo de bocha.
Ah, pelo amor de Deus.
Cara, no troféu Game World eu joguei no Wii, não foi?
Não, no PS3 tem de bocha.
Cara, eu joguei no Wii um jogo de bocha, cara.
Não, foi no PS3, foi no troféu Game World, eu lembro.
Alguém sabe se existe um jogo de handebol em qualquer plataforma, sei lá.
Nunca vi.
Cara, deve existir, cara.
Vi, cara. Jamais vi.
Nunca vi, cara.
Cara, o jogo de esporte é uma coisa que os caras, eles não precisam adaptar nada, entendeu? Eles só precisam, eles têm as regras prontas e eles pegam e jogam no console, entendeu? Então, provavelmente, se a pessoa gosta de esporte, ela vai comprar.
Cara, eu acho que tinha que ter um de bet. Conhece bet?
Bet?
Bet é feia?
Não, é um esporte, cara. Pô, lá na região centro-oeste tem muito isso, cara.
Não, mas é um esporte. Ah, mas o que que faz no esporte?
Na verdade, a gente joga, mais molecada joga na rua. É assim, tem dois times com dois cadas e tem uma garrafa vazia, assim, geralmente. E você tá com um taco.
Lembrei.
É taco.
Isso é taco.
Isso é bet, velho.
Não, isso é taco.
Bet ali pau e taco. Esse, cara, entendeu? Bet, taco. Jogo de golfe é muito chato. Falei.
Ah, é legal.
Em no videogame eu não acho. No
cara, eu acho o Pangea muito.
Era o que eu ia falar, cara.
É, Pangea
maneiro. O online é legal.
Ah, tá louco, velho. Não sei.
Tiger Woods é maneiro, cara.
Tiger Woods é muito ruim, cara.
Ah, não é, cara.
É tão chato quanto jogo de pescaria.
Mano, Mario Golf é bom.
Já joguei jogo de pescaria, velho.
Jogo de pescaria deve ser ruim, cara.
Tem um jogo de pescaria pro Wii que tem até o acessório pra você jogar.
Ah, que jogo que não tem no Wii, né, cara?
É até coisa sabida.
Para.
Vovó fazendo torta de amora.
Mas tem pelo menos como a gente fala dos nossos jogos preferidos, né? Como eu já falei, o meu jogo preferido é o do Tiny Toon do Mega Drive, que diferente do Super Nintendo, como vocês falaram, tem um jogo de basquete, de futebol e tem algum outro que eu tô esquecendo, mas tem de boliche também. Cara, ele é muito bom, velho. Você monta o seu time 3 pessoas, ainda tem um especial, né, de cada um dos jogadores, então é um jogo totalmente diferente e, cara, é viciante.
Pro Evolution Soccer, acabou.
Ai, meu Deus.
Bom, ótimo. Não
tenho nem o que falar, né, cara? Eu na minha bolsa um chaveiro que é um cartucho, né, cara? Do International Superstar Soccer. Tem um cartucho na minha bolsa, cara.
Rapaz, preferido. Pô, é NBA, velho. Tem que ser mesmo. Mas o jogo que eu mais joguei da NBA até hoje foi o NBA Live 2003. É da EA. Não foi o Jam, não, cara. Isso, até porque eu não tive o Super Nintendo.
É que tinha pra Play 1, cara.
Tinha pra Play 1?
Tinha, era animal, cara.
Que decepção, meu Play 1 quebrou, agora eu não posso jogar.
Ah, complicado, velho, mas acho que eu vou ficar com Gran Turismo 2 lá do PlayStation 1. É que eu gostava antes porque ele era mais arcade, né? O do 3, o 4, o 5 ficou muito realista, não consegui jogar direito. Mas eu gosto mais de automobilismo do que de futebol, essas coisas. Eu nem jogo futebol na vida real, nem tem time de futebol, nem nada disso. Mas eu jogo futebol, assim, o PES, o Ninja Levers e o FIFA aí, porque tem colegas meus que, principalmente quando eu tava lá em Goiás, que eles jogam isso aí. Queria que eu instalasse o computador ou comprasse o jogo pra eles jogarem também.
Eu tô contigo, eu também não jogava, eu comecei a jogar por causa dos amigos, depois eu gostei do Wing Eleven e eu continuei jogando. Mas eu sempre fui mais a favor de outros jogos.
Robin? É, já sabe, né? Claro, tá, International.
Não, cara. É International, eu, cara. Eu só não digo International, mano, porque eu jogo outros jogos de esporte mais que International. Eu diria ou International, ou Mario Golf, ou Mario Tennis.
É, Mario Tennis eu acho que é aceitável.
Mario Golf é muito chato. O Mario não gosta de Mario Golf mesmo.
Eu odeio golf, não, cara.
Se for falar jogo que eu mais joguei, sem dúvida nenhuma, foi aquele basquete do Dynavision. Meu Deus do céu, eu joguei muito aquilo, cara.
É, o meu foi NBA Jam, joguei demais. Eu tinha o cartucho, é original.
Porra, você é playboy, cara. Nada, mano. Gente, agradecendo a participação do Sky, do AFS e do Arthur,
e
do
Legcast. E eu não?
Os especiais primeiro.
Pô, eu sou especial, cara.
Caramba. Fala de mim, Mario, fala de mim.
Bom, se você gosta de anime e cultura japonesa, por favor, dê uma frequentada no Anime Freak Show. Estaremos voltando agora dia 10 de setembro com podcast novo e talvez a maior maratona de lançamento de cast que o FS já fez. Então vale a pena você aparecer por lá. É uma grande família de otakus, então se você gosta do gênero, vale a pena. E vale a pena, pronto. Vale a pena, tá?
Vale a pena.
Unfreak.com.br.
Tá bom. Todo dia 15, todo dia 30, sai um novo episódio do Lag. Lá a gente fala sobre variedades, fala tanto de jogos quanto animes ou filmes. Enfim, assuntos cotidianos também. Então a gente tá lá no Lagcast, lá. Lagcast.com.br. Se dá uma olhada lá nos temas lá, acho que vai ter muitos temas aí que vocês gostam. Se você gosta de cultura pop, é um cast que você pode ouvir.
Eu recomendo. Mas eu vou aproveitar o cast do Mario pra lavar a roupa suja. Arthur, eu escutei recentemente o cast sobre Left 4 Dead, sabe?
Sim.
No seu podcast.
Sim, ficou chateado.
Era um podcast que eu tinha combinado de gravar, mas eu não pude, tive que fazer uma viagem, então não pude aparecer na gravação. E eles colocaram um cara, a mamãe má. Olha o nick da coisa. Essa filha de uma égua. Ele é pior do que eu no Left 4 Dead. Como é que ele vem falar coisa de mim, cara?
Tem uma regra lá que a gente chama os caras pra participar. Se eles não aparecem, a gente escrotiza, velho.
Gente, agradecendo também a participação especial do cara do International.
Aê! Se eu ainda tô me perguntando desde o começo do cast, cara. Por que cara do International? Da onde que você ganhou essa fama?
Cara, bem... Então, é porque todo campeonato que a gente faz, todo evento da NPAR que a gente faz, tem campeonato do International, ele aparece, cara. E fica em segundo.
Ah, tá.
Fica em segundo.
Calma aí, eu ganhei dois já.
Quando que você ganhou, Júlio?
Hã? Ele ganhou no Fantasy e no Ressaca, né?
É, no sim, Fantasy sim. Que não veio.
Detalhe. Teve um em 2002.
Olha, pequena curiosidade, que teve um campeonato aí que o campeão pegava... O campeão e o vice jogavam contra o Lobin e contra o... contra o PC Siqueira. Beleza, né? A gente foi jogar o Lobin, ele mudou, ele tirou nossos controles, cara.
A gente vai ter que fazer...